Bom, então oficialmente a nossa sessão começou a ser gravada. Eu queria dar boa tarde a todos e todas, dizer que estamos abrindo agora a nossa nona sessão ordinária do Conselho de Centro de 2022, na data de 17 de outubro. Ops, acho que eu abri alguma convocatória errada. Desculpa, gente, falha na ata de 7, no dia 7 de novembro, às 14h05 horas, né? Tô com algum anexo errado aqui. Preciso atualizar minha página, meu link do Dropbox aqui. Esperem só um minutinho.
Nós ficamos tão felizes com o rei, esquecemos da convocatória. Desculpa.
Agora sim, desculpa. Exato, o Reis deixou a gente emocionado demais. E aí já liguei no piloto automático, fiquei com ciúmes e já li a convocatória errada aqui. Mas então eu vou repetir, vamos começar de novo, voltando. Boa tarde a todos e todas. Abro agora a sessão do Conselho de Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC. A sua décima sessão ordinária de 2022, acontecendo no dia 7 de novembro, às 14 horas, em sessão remota. Tradicionalmente, a gente começa, então, com os informes da presidência do conselho, né? Então, da direção de centro. Hoje não temos informes da presidência dos conselhos, então, pergunto se algum conselheiro ou conselheira tem algum informe a fazer para a sessão, para a gente seguir aí com a nossa. Os nossos ritos dessa sessão ordinária. Alguém tem algum informe? Maurício?
Só queria lembrar a todos que as inscrições para os conselhos superiores, Concep e Consune, estão abertas, né? Então, quem quiser formar uma chapa, as inscrições vão até amanhã, né? Iam até sexta, na verdade, mas já estava planejado no calendário uma prorrogação caso, não houvesse número suficiente de chapas, foi o que aconteceu, né? Então, a gente tem três vagas para chapas do Concep e seis para o Consune. E a gente não completou as inscrições, acho que tinha uma para o Concep e uma para o Consune, né, pelas informações da Secretaria-Geral. Então, a gente incentiva, né, a quem tiver interesse se inscrever. Esqueci de falar antes, né, mas boa tarde a todos e todas.
Obrigada, Maurício, por esse informe. A gente realmente não havia previsto ele na nossa convocatória, porque foi algo que aconteceu depois mesmo. Como o Maurício lembrou, muito, muito importante, né, essa lembrança. Temos as inscrições nos conselhos superiores, né? Nas últimas eleições não tivemos o preenchimento das vagas destinadas ao CMCC, foi necessário ser feita uma nova eleição. Então, a gente pede à direção. Para que os conselheiros entrem em contato com colegas e estimulem aí a participação. Vocês já são pessoas que estão bastante envolvidas, mas serão bem-vindas também nas sessões dos conselhos superiores. É super importante a nossa representação lá, tanto no Concep quanto no Consune. No Consune, um desafio maior, porque são 6 vagas, chapas, né? Titular e suplente. Tivemos apenas uma chapa inscrita. Então, precisamos aí fazer um corpo a corpo, conversar com os colegas, principalmente aqueles que têm uma experiência maior. Muitas decisões importantes são tomadas nesses fóruns e não em outros, né, como relacionadas à pandemia, por exemplo, a criação de novos cursos. As nossas principais políticas são discutidas nesses fóruns, as revisões dos projetos pedagógicos que estão acontecendo nesse momento, todas vão passar pelo Concep. Então, é muito importante ter uma representação do nosso centro, que é um centro menor, e aí aquela posição lá é uma posição muito importante para o CMCC, dentro da UFABC, dentro do nosso projeto pedagógico institucional. Então, faço esse apelo, eu e Maurício estamos aí conversando com pessoas para estimular, enviei um e-mail para todo o centro também, antes das inscrições fecharem, na quarta-feira passada, no feriado. Provavelmente vamos enviar um outro e-mail hoje, relembrando aí que o prazo é até amanhã, mas peço a ajuda dos conselheiros aqui para conversar com as pessoas e se candidatarem para essas posições. Pergunto mais uma vez se algum conselheiro tem algum informe, senão a gente segue para a ordem do dia, ninguém mais havia se inscrito. Então, começando na nossa ordem do dia, é um ponto de pauta que havia sido discutido no expediente, se eu não me engano, na sessão de agosto, que é uma solicitação do professor Antônio Sérgio Munhoz, de alteração do regime de dedicação exclusiva para regime de 40 horas semanais de trabalho. Nós indicamos e agradeço muito o aceite do nosso ex-diretor Marcelo Reis, conselheiro, para fazer a relatoria. É um assunto bastante complexo, né, que requer aí um conhecimento da universidade e as implicações de uma decisão desse sentido. Acho que na ocasião do expediente, eu e Maurício explicamos que o rito desse tipo de matéria, além de passar pelo Conselho de Centro com uma recomendação, ele segue para a Comissão Permanente de Progressão Docente, a CPPD, e depois para os dois conselhos superiores, o Concep e o Consune. Não é algo familiar, não é algo que aconteceu, né? Não é um assunto que já foi tratado por esses conselhos várias vezes, né? É algo que é bastante particular, né? Esse tipo de demanda. E então, temos aí uma discussão aqui no Conselho de Centro, mas que seguirá depois para outras instâncias da universidade, incluindo os conselhos superiores. Bom, agradeço o Marcelo, passo a palavra para ele para falar sobre a relatoria e depois a gente abre para a discussão. Obrigada, Marcelo.
Obrigado, Tatiana. Boa tarde a todas e todos. Então, eu queria saber se é possível fazer a apresentação.
Só agora, pra,
agora eu tô, sim, perfeito. Só porque aí eu consigo, a minha muleta, né, para eu não esquecer de nada. Espera aí. Aqui. Só um instantinho, por favor. Eu acho que, eu não sei se vai apresentar, vai aparecer a apresentação. Aparece só no modo, espera aí, só um instantinho. Acho que, Elaine, acho que saiu minha permissão para apresentar. Acho que não. Ah, voltou. Ele disse que Não está permitindo eu apresentar. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou falando aqui, né? Depois, se tiver qualquer dúvida, a gente pode... Bom, vai ter a discussão logo depois, né? Uma coisa
quer
que eu
me mandar
queria...
pro WhatsApp, Reis? Eu vou tentar.
Não, ela é, na verdade, é um resumo do que eu escrevi, né? Então, como todos receberam, eu acredito que qualquer coisa a gente pode ir até o texto, ali não tem muito problema. Obrigado, Elaine. Só antes de entrar no relato propriamente dito, eu queria só deixar... Eu acho que o professor Munhoz não está, né? Na sala, não estou vendo aqui. De qualquer jeito, eu queria deixar registrado que, inicialmente, quando eu parei para pensar sobre esse relato, etc., eu pensei em fazer alguma coisa bastante genérica e sobre a questão de conversão de regime de trabalho de uma maneira geral. Mas, no meio do relato, ficou bem nítido para mim que não teria como não entrar nos detalhes do pedido específico do professor Munhoz, que envolve um pouco de um escrutínio pessoal ali, né, de entrar, de falar sobre a carreira dele, etc., né? Então, eu só queria dizer algo que é relativamente óbvio, né, mas que vale a pena ressaltar, de que nada do que esse relato vai falar tem a ver com a minha relação com o professor Munhoz, com a pessoa dele, exclusivamente as relações institucionais que foram avaliadas nesse relato, né? Então, só para deixar isso bastante evidente desde o início, tá? Então, o tema é alteração, né? Então, foi a pedido do próprio professor Antônio Sérgio Munhoz a mudança do regime de trabalho de dedicação exclusiva, né, 40 horas, para um regime de 40 horas também, mas não em dedicação exclusiva, né? Então, isso muda. Então, nós temos três tipos, até onde eu sei, nós temos três tipos somente de regimes na UFABC, possíveis, né, na nossa carreira. Então, tirando as coisas temporárias, substitutos, etc., visitante, né? Então, que é 40 horas dedicação exclusiva, 40 horas regime parcial de dedicação e 20 horas em regime parcial, né? Então, a alteração que foi pedida foi simplesmente remover a dedicação exclusiva e permanecer com 40 horas, né? Sobre o trâmite, né, só para contextualizar o que nós estamos fazendo aqui, pelo nosso regimento, no artigo 68, parágrafo 2º, diz que ficará a critério do Conselho Universitário deliberar sobre a alteração do regime de trabalho do docente cursando, né, ouvidos o Conselho de Ensino e Pesquisa e o Conselho de Centro, né? Então, essa aqui é a primeira instância, né, onde foi feito o pedido. O que nós vamos fazer é subsidiar, nós não vamos votar nisso, né? Eu entendo que a gente vá... a gente pode até votar, mas nós vamos oferecer ali subsídios para as instâncias superiores, né? Então, pelo que eu entendi, isso vai passar pela CPPD e pelo nosso estatuto, pelo nosso regimento, desculpe, ele vai passar pelo CONCEP e pelo consumo. Né? Sobre os argumentos que o professor Antônio Sérgio Munhoz apresentou, né, nas palavras dele, ele diz que a pesquisa dele não tem andado na mesma velocidade que o ensino e outros aspectos da carreira acadêmica, né? Ele argumentou também que sente falta de se envolver com problemas da área de matemática aplicada, que pudesse, inclusive, enriquecer suas aulas com essa interação. E ele justifica também que o pedido dele é para 40 horas e não para 20 horas, porque ele realiza pesquisa, então isso não seria suficiente. E colocou algumas outras questões pessoais que acho melhor não entrar no mérito aqui, né? Muito bem. Bom, primeiro ponto, né, do ponto de vista institucional, Isso tem um impacto para as nossas vagas, né? Então, primeira coisa, a forma com que a UFABC e as outras instituições de ensino superior manejam, né, administram as suas vagas, é através de dois limitantes. O primeiro é através do banco de docente equivalente, então é como se fosse um banco de pontuação. Nessa pontuação, o Ministério da Educação define quantos pontos a UFABC vai ter. Isso, em geral, seria equivalente a quantos professores em dedicação parcial de 40 horas a gente teria, né? Se a UFABC, ao invés de contratar um 40 horas, decidir contratar um 40 horas em dedicação exclusiva, que é, inclusive, o regime de 100% dos nossos docentes atualmente, então, ao invés de gastar um ponto, gastaria 1,65, né? Pouco mais de 1,5 ponto. E, por outro lado, se decidisse contratar um docente em 20 horas, usaria menos do que 1 ponto, né? 0,65 ponto. Então, esse é um dos limitantes. Na UFABC, como nós contratamos sempre, até o momento, docentes em dedicação exclusiva, toda vez que a gente contrata, essa vaga usa 1,65 pontos. Né? Então, isso vai usando quando chega no máximo do banco de docentes equivalente, aquilo não é mais possível fazer nenhuma contratação. Tá? Mas, além disso, existem códigos de vagas e códigos de vaga bastante limitados. Né? Essa é uma coisa que acabou não aparecendo tanto no meu relato escrito, mas eu decidi trazer aqui uma questão de que os códigos de vaga são muitíssimo difíceis de serem obtidos. Né? Então, para vocês, para ter uma ideia, a última vez que o CMCC recebeu 11 vagas foi num chamado GT 40 vagas, que foram 40 códigos de vagas que foram disponibilizados à UFABC por causa da criação de dois cursos, né, das humanidades, e essas vagas vieram para a UFABC e houve um GT grande com a participação dos diretores. Na época eu era vice-diretor e fui convidado pelo professor Edson para participar, então pude acompanhar. Mas isso dá uma ideia do nível de complexidade que é distribuição de vagas, de códigos de vaga na UFABC. Né? Então, até onde eu me lembro, né, o CMCC tinha 161 vagas de docentes, e então, se nós optássemos, né, em termos de ponto de banco de docente equivalente, em termos de pontuação, seria equivalente contratar um docente de dedicação exclusiva ou um docente em 40 horas mais um docente em 20 horas. Porém, né, existe esse limitante de que o número de códigos de vagas é muito limitado. Então, até onde eu sei, e sem discussões maiores, o CMCC terá 161 vagas, e está escrito em resolução consune, etc. Né? Alterar isso seria bastante complicado. De qualquer jeito, eu trouxe essa ideia de que existe sim uma pontuação e que poderia haver essa flexibilização, tendo um docente que não é dedicação exclusiva, eventualmente contratar mais do que um docente lá em outros regimes, né, em dedicação parcial. Sobre os argumentos do professor Munhoz, alguns deles eu acatei, achei que eram válidos, mas alguns deles eu não acatei. Um deles é que o intercâmbio dele com o mercado externo enriqueceria as suas aulas. E eu não acatei porque eu não concorde com isso, mas porque existem outros mecanismos de interação de um docente com o mercado externo, né? Parcerias, extensão e uma gama aí de outros tipos de inserção no mercado externo que poderiam dar essa possibilidade do docente interagir com o mercado externo, né, com o setor privado, enriquecendo suas aulas, mas sem, né, necessariamente passar pelo processo de mudança do regime. E um outro argumento que eu achei fraco também, talvez se ele estivesse presente aqui pudesse dar um pouco mais de elementos para nós, era a questão do pedido de permanecer em 40 horas. Né? Então, esse é o regime que o docente ocupa atualmente, 40 horas, com exceção de que ele hoje tem dedicação exclusiva, então o tipo de atividades que ele pode exercer fora da universidade fica bastante limitado, né? Então, acredito que, inclusive, essa é a razão, né, é a principal do pedido de mudança, né? E o fato de eu não ter acatado, de certa forma, isso, é porque não consegui identificar no currículo e nem nos pedidos dele o que ele argumenta está realizando pesquisa, né? Então, ele não apresentou evidências disso, tá? Então, salvo engano meu, né, então, assim, as atividades acadêmicas no geral, né, não só a pesquisa, estão um pouco congeladas há algum tempo. Então, não me pareceu ser justificado o pedido para permanecer em 40 horas. Né? Então, se é para fazer uma mudança de regime, talvez o regime de 20 horas fosse mais adequado a ele. Né? E aí, outras ponderações que eu trouxe é que, de fato, esse é o primeiro caso na UFABC, de pedido, né, voluntário de alteração. Pelo menos seria o primeiro caso a ser atendido. Talvez tenha havido outros, eu acho que nos próprios MCC já houve esse pedido do próprio professor Minhoz, e não me recordo se houve outros docentes que fizeram esse pedido também, né? Mas, em sendo o primeiro caso na UFABC, isso faz com que a gente tenha que avaliar os impactos, né, desse precedente. Né? E uma das preocupações que foi levantada aí com o áudio que eu ouvi, né, o áudio da última reunião, é se haveria um problema de muitos pedidos, né, de áreas que têm muita inserção com o mercado externo, se poderia haver uma espécie de avalanche de pedidos, e isso causaria uma espécie de esvaziamento dos cursos, né? Eu acho que isso é uma preocupação válida, e no meu relato eu aconselho que, caso a flexibilização seja de fato recomendada, né, que se tomem outras providências em conjunto, ou que se faça uma aprovação vinculada de que é preciso fazer limites institucionais, por exemplo, o número máximo de docentes nessa situação por curso ou por centro, não sei, isso talvez acho que, mas algum limite institucional seria fortemente recomendado, na minha opinião. Outra preocupação que apareceu foi com relação a uma espécie de desabastecimento dos cursos de graduação, né, onde, por exemplo, teríamos que colocar, ou aumentar a carga docente, colocar monitores para dar aula, coisas desse tipo. Essa preocupação não me pareceu se sustentar, porque mesmo docente, seja ele em 40 horas, né, ou 20 horas em regime parcial, ele deveria cumprir com seus encargos didáticos da mesma maneira que os outros docentes. Então, essa mudança, em princípio, não acarretaria nenhuma mudança na distribuição dos créditos no centro, né? E, bom, uma ponderação que talvez fosse positiva dessa questão é que a possibilidade de remota, de contratar mais docentes, né? Lembrando que há uma limitação muito dura sobre o número de vagas. Tá? Então, em conclusão, e aí eu propositalmente não indiquei uma situação se deveria fazer ou não, mas porque eu acho que como eu não participei das últimas reuniões, ouvi o áudio, etc., eu acho que com esses novos elementos, eu acho que tinha inclusive a sinalização da direção de que esse assunto poderia ser discutido em detalhes antes de ser encaminhado, eu coloquei principalmente as consequências das decisões, né, seja de acatar ou seja de rejeitar o pedido. Né. Então, primeira coisa, a viabilidade legal, que eu acho que houve algum questionamento se poderia ser alterado ou não, Sim, o nosso regimento diz que, inclusive, dá o fluxo de como é para ser feita a mudança, né, de regime. O que parece claro é que não, hoje não fazemos a contratação de docentes nesse tipo de regime, né? Seria um regime de ou dedicação exclusiva ou de 20 horas, né, de 20 horas para atender especificidades do curso, etc. O que nós estamos tratando aqui é uma situação diferente, onde há uma intenção do próprio docente de alteração do regime após o ingresso, né? Então, na minha opinião, a viabilidade legal de fazer isso, né, normativas da UFABC permitem isso, né? Porém, é uma decisão política, né? Uma decisão de que a gente vai precisar tomar, seja para um lado, seja negar. Nós vamos manter a nossa direção, né, original, de manter docente sempre em dedicação exclusiva, ou nós vamos flexibilizar isso, né? Eu aponto que negar o pedido tem suas dificuldades, né? E uma delas é que a gente precisaria entender, né, porque como a carreira do docente ficou congelada nos últimos tempos, etc. E aqui eu sugiro, apesar de não estar escrito lá, algum tipo de acolhimento do docente, né? Então, porque a dimensão de pesquisa não tem andado, ou outras, né? Por que não a extensão, por que não outros aspectos, produção de material didático e coisas desse tipo, né? Então, negar, dizer simplesmente não vai ser dado é uma situação difícil. Então, isso precisaria ter outras ações ali no decorrente da negativa, né? E aceitar o regime também tem suas dificuldades, porque seria uma mudança de curso grande. A UFABC fez uma escolha no passado, né? Essa escolha era de manter docentes em dedicação exclusiva, para ter excelência em ensino, pesquisa e extensão, né? Então, isso vai exigir, obviamente, por isso estar sendo tramitado e vai até o Conselho Superior, né, uma mudança ali de repensar o paradigma de atuação dos docentes na UFABC, né? E, finalmente, para o centro, acho que é preciso ter a consciência de que aceitar esse pedido também é praticamente assumir que teremos uma vaga destinada a um professor que vai praticamente dar aulas, né? Exclusivamente dar aulas. Pelo menos esse é o sentido que parece ter feito. O professor disse que ainda está realizando pesquisa, mas faltou ainda que ele subsidiasse um pouco mais essa afirmação. Tá bom? Então, é isso. Acho que o meu objetivo era trazer elementos para permanecer, né, em discussão esse aspecto, e passo a palavra de volta à direção.
Obrigada, Marcelo. Acho que você faz um relato muito bom, trazendo muitos elementos, né, tanto de consequências mais práticas, outros mais políticas, né, mais ideológicas, digamos assim. E esses subsídios todos vão ser importantes para a discussão aqui dos conselheiros, né, tendo em vista tua larga experiência institucional como diretor, enfim, como vice-diretor, né, todos esses anos trazendo esse histórico aí, né, dessa posição aqui para o Conselho. Eu vou passar a palavra para o Daniel, já temos um inscrito, mas antes disso, cabe ressaltar, relembrar, na verdade, não mencionei, então não é relembrar, mas destacar. O Munhoz escreveu para mim, para Maurício, hoje, dizendo que não estaria presente aqui, até porque o Marcelo mencionou, né, seria interessante ouvir também alguns argumentos da área demandante, mas ele não estaria presente porque estava satisfeito com o relato, ele recebeu, né, como anexo da pauta, e gostaria de deixar o conselho à vontade para esse tipo de discussão. Então, eu não gostaria de fazer nenhuma adição ao que ele já fez, né, quando ele demandou e disse que estava satisfeito com a relatoria. Então, é isso, foi uma opção dele não estar aqui, né, mas está ciente aí da discussão, e para deixar o conselho à vontade. Passo a palavra para o Daniel. Você Seu áudio não ouvimos.
E agora? Melhorou?
Agora sim.
Nunca sei qual o volume que ele quer que eu use. Boa tarde a todos. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela excelente relatoria. Eu vou abrir divergência, que eu acho que é o papel que a gente tem que fazer. E eu defendo fortemente que o pedido seja negado. Essa é a minha opinião, a opinião das pessoas com quem eu conversei. E eu vou argumentar por que disso, né? A primeira delas é institucional. A gente teve um amplo debate quando a gente fez o regimento do FABC, quando a gente fez tudo isso, de que papel a universidade teria que ter. Eu acho que isso tem a ver com a cara que a universidade gostaria de ter, desde a contratação de só doutores, que foi marcada lá no início, desde o regime de dedicação exclusiva, como regra geral, né? Óbvio que há casos onde dedicação parcial é de interesse da universidade, isso deve ser usado. Há possibilidades de cursos, por exemplo, se tiver cursos de artes, você vai querer ter um diretor que esteja inserido dentro de um certo ambiente, e há, obviamente, outras exceções à regra que precisam ser estudadas. Não é o que nós temos aqui. Não foi uma decisão institucional pela contratação de uma pessoa com esse perfil, o que poderia se acontecer, por exemplo, com a criação de um curso de matemática industrial ou de um programa de matemática aplicada que tivesse interação com a indústria. Tudo isso absolutamente ilegítimo, não é o que nós temos aqui. Né? Quando eu olho esse tipo de pedido, eu sempre olho do ponto de vista da instituição e não da pessoa. Então, essa é a minha questão. O que nós vamos fazer aqui não é um favor a ele. O que nós vamos fazer aqui é uma decisão institucional. Isso é benéfico para a universidade? Ou não é prejudicial à universidade? Essa é sempre a minha pergunta. É benéfico? Pode ser benéfico. Poderia ser benéfico ter pessoas em regime de dedicação parcial? Poderia ser benéfico tomar a decisão de mudá-lo para o regime de dedicação parcial? Nesse quadro atual que nós estamos, eu conversei bastante com o pessoal da matemática, conversei principalmente também com o pessoal da computação. Eu queria ouvir a opinião deles. Eu fui lá na base conversar. A questão toda que apavora todo mundo é que, feito de qualquer maneira, isso daqui abre precedentes realmente graves para a migração. E aí nós temos que discutir se a gente vai fazer esse tipo de coisa. Tem mais uma carga. Eu fui olhar também em outras universidades, fui conversar com pessoas que estão em outras universidades que têm pessoas de regime de dedicação parcial, de 20 ou de 40 horas. E de que maneiras eles lidam com esse perfil de docente. Né? Na verdade, esse perfil de docente nessas universidades tem um papel completamente diferente do perfil de dedicação exclusiva. Geralmente, um professor de 20 horas dá, por exemplo, 14 horas de aula em sala de aula. Um professor de 40 horas dá, em geral, 25, 26 horas em sala de aula. Eles são contratados para trabalhar no regime de cobrir carga didática. Isso daí exige que a gente faça um cenário de adequação aqui dentro. Né? Eu conversei com pessoas do curso, que é o curso que vai ser afetado por isso, ninguém vê vantagens em relação a isso. Acho que uma das questões, principalmente que é desvantajoso, é ele pedir para 40 horas. Se ele pedisse para 20 horas e a gente tivesse garantia de poder contratar mais alguém por 20 horas, isso você pode usar até isso daí como duas pessoas de 20 horas para aliviar a carga didática, né? Fazendo contratação de docentes que vão cumprir tarefas tipicamente nas disciplinas de serviço. Mas um professor pedindo para 40 horas, ele não abre o espaço para a gente fazer essa contratação. Quer dizer, então, nós só temos, nós abrimos um precedente, abrimos uma discussão que pode ser mais danosa ainda do que para a matemática, para a computação, que eu acho que é o grupo que está mais preocupado com isso, pelo menos com as pessoas com quem eu conversei. E nós não criamos a possibilidade de fazer as contratações de mais docentes para cumprir carga didática. Eu gostaria de dizer, trazer uma história, aqui a última coisa que eu faço, que tipicamente, quando alguém sai para pós-doc, nós temos o direito de contratar um substituto. Né, a UFABC optou por não fazer isso para não ter dedicação parcial dentro da universidade. Esse é o tamanho da decisão que a universidade fez. Veja, toda vez que alguém sai de pós-doc, nós poderíamos contratar um substituto para assumir a carga didática dele. A universidade optou por não fazer isso daí. Então, eu acho que isso deixa claro o tamanho das decisões institucionais que foram tomadas em relação a isso. É só o que eu queria falar. Obrigado.
Obrigada, Daniel. A gente tem o Wagner inscrito também, então eu acho que para ficar mais efetivo, a gente tenta fazer aquelas rodadas de três, né? Ou se só forem os dois, daí eu passo a palavra para o Marcelo de novo. Então, por favor, eu queria convidar o professor Wagner para falar.
Bom, boa tarde a todos. Eu li o documento do Marcelo. Eu acho que o Daniel tem mais, vocês têm mais bagagem do que eu para da criação da UFBC, etc. Eu li o relato do Marcelo, está muito bem escrito, está muito claro e bem objetivo, né? Na minha opinião, o professor deveria estar presente, porque eu tinha dúvidas com relação ao pedido dele, né? Da computação, especialmente da computação, eu não conversei com ninguém, como o Daniel conversou com os colegas, eu não conversei com ninguém, mas da computação a gente já vê muitos professores pedindo afastamento porque estão em empresa, né? Eu me lembro que tem uns três professores, inclusive um saiu da UFBC para trabalhar em empresa privada, né? Eu acho que esse independente da decisão aqui, tem que reformular algumas coisas, analisar os documentos, essas regras aí para definir melhor. Porque eu respeito muito o que está escrito, né? E na escrita da resolução que eu vi, mais especificamente na página 13, está dizendo que ok, é legal o professor pedir para alterar o regime, né, dele. Mas, ao mesmo tempo, ele também, o conselho de centro pode decidir. Então, tem duas coisas, né? Então, é possível, mas o conselho de centro também pode vetar ou não. Então, a gente tem o direito de concordar ou não com o pedido dele. Mas isso não está muito claro, né? Quando está muito claro, isso acaba gerando muitas dúvidas, né? Especificamente para a computação, acho que isso tem que definir. Eu não sei qual é o conceito, eu não sei para onde vai passar isso, mas tem que definir uma regra bem definida, tem que ser bem definida. O professor que tem dedicação exclusiva, ele não pode pedir, por exemplo, para deixar de ser dedicação exclusiva. O que é claro para mim, com o relato do Marcelo, e eu concordo, tudo que ele escreveu lá no documento, é que o professor, de 40 horas, para mim, isso é muito claro, que eu não acho isso viável. E aí é onde eu queria perguntar para ele, porque essa questão da pesquisa, né, que ele ficou 6 anos, segundo o relato do Marcelo, ele ficou seis anos sem fazer pesquisa e sem participar de alguma coisa administrativa também, segundo o relato do Marcelo. Por que disso? Né, se ele ficar 40 horas, a empresa, ele vai trabalhar, a empresa vai, a gente sabe que a empresa vai ter demanda da empresa também, mas por que esses 6 anos? Será que claro que é uma decisão dele, né? Mas será que, como os professores também já saíram da UFBC, será que o perfil dele não é mais da empresa mesmo, né? Então, por que 6 anos sem fazer pesquisa, sem orientar, né? Então, isso não está claro no documento que compartilhou. A questão pessoal, isso que o Marcelo também comentou, acho que não vem ao caso, né? Todo mundo tem problema, eu entendo, mas esses detalhes que ficou faltando, né, que ele deveria ter detalhado mais, que era importante ele estar aqui presente, isso me faz também não concordar muito com o pedido, né, porque eu não me sinto confortável de... que também não está muito claro na resolução, né? Ele pode, mas também o Conselho de Santo, a gente pode vetar isso, né? E a questão de abertura que com certeza vai abrir, principalmente para os professores da computação, de haver a quantidade de pedidos para licença, para trabalhar, para ir para a empresa privada, então você tem que tomar cuidado também com relação a isso, né? Então, assim, na minha opinião, 40 horas sem chance, pelas informações que ele colocou lá, mas só que ele não está aqui para detalhar melhor isso. A minha dúvida que agora está mais, escutando o Daniel, escutando também o Marcelo, mais para negar também, porque o professor não está aqui. É importante escutar, sabe? Tem outro lado também, porque no papel é uma coisa, mas às vezes ele esqueceu de relatar algumas coisas, então aí eu acho que fica complicado para a gente. Mas, independente disso, eu acho que é um alerta para o UFBC tratar esse ponto do pedido de sei lá, deixar a dedicação exclusiva, passar para 40 horas ou 20 horas, né? Isso eu acho que é um alerta aí para tomarem cuidado e definir melhor essa regra, porque é o que eu falei, né? O que está no papel tem que ser respeitado, e para mim regra tem que ser respeitada. Mas essas duas regras, essa regra não está bem definida, então aí tem essa liberdade para a gente decidir o que é a nossa percepção, né? Mas eu acho que é isso que eu... E parabenizar o Marcelo aí, que realmente está muito claro o objetivo, o relato dele lá. Obrigado.
Obrigada, Wagner. Marcelo, a gente não tem mais ninguém inscrito, então devolvo a palavra para você para fazer considerações.
Tá ótimo, obrigado. Viu? Então, obrigado, Daniel Miranda, o Wagner, pelas contribuições. Eu entendo completamente, né? Eu entendo completamente. Talvez eu consiga, ao longo dessa discussão, falar um pouco mais as aflições que vieram ao longo da escrita do relato, né? Só queria fazer uma ponderação sobre uma fala do Daniel, que ele falou assim, se a mudança, né, contratação exclusiva para 40 horas abrisse o espaço para a contratação de uma outra pessoa, né, por um lado ela abre, né, então lembra que eu falei que é 1,65 no banco de docentes equivalentes e 1,65 para docente em dedicação exclusiva, 1,0 para 40 horas e 0,65 para 20 horas. Então, a passagem de dedicação exclusiva para 40 horas abriria 0,65 ponto do banco docente equivalente, que daria para contratar um docente de 20 horas. O problema que está relacionado a isso, e aí teria que repensar a política de vagas, ver como o consumo vai lidar com isso, é que a gente teria que usar um código de vaga a mais. E hoje o CMCC não tem um código de vagas a mais, né? A reitoria tem alguns códigos lá que estão reservados para outras coisas mais estratégicas, mas o CMCC não tem, né? Haveria garantia de que nós poderíamos utilizar isso, essa garantia não existe, e nesse momento nós não conseguimos falar sobre isso, né? Dentro do âmbito do CMCC, a gente não consegue... Não consegue dizer, né, se o consumo abriria isso ou não. Minha experiência é que código de vaga é um negócio extremamente valioso, é muito difícil de conseguir. Né? Então, assim, o que eu acho, eu vou falar um pouco sobre o Wagner, aí eu volto um pouco no que o Daniel, algumas outras coisas que o Daniel Miranda falou. Né? Então, eu acho que no CMC, no CMCC, de longe, a computação é o curso que mais se impactaria com essa mudança, né? Porque tem uma inserção muito forte no mercado, etc. Né? Então, obviamente que tudo que a gente vai fazer aqui tem um impacto muito grande lá. Né? Mas, bom, o caso foi pedido, a gente precisa pensar sobre ele. Né? O meu entendimento é que, como o Wagner falou, no estatuto... Diz que o regime normal é 40 horas de dedicação exclusiva. No estatuto também diz que é dedicação exclusiva, o normal, inclusive essa palavra está lá, né? Porém, existe a possibilidade de mudança, né? O que eu acho, que aí agora conversa um pouco com a fala do Daniel Miranda, é que originalmente o que nós tínhamos pensado, nós, né, na verdade eu não estava aqui tão no início, mas eu entendo que a instituição pensou em ter uma instituição muito forte no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, a contratação, a opção por fazer a contratação de dedicação exclusiva era reafirmar, digamos assim, que estaria ali no DNA da UFABC, o ensino, a pesquisa e a extensão, né, para que os docentes tivessem o tempo, né? A diferença de dedicação exclusiva é que você tem um salário a mais para se dedicar a outros aspectos da carreira acadêmica, além das suas aulas. Né? Eu acho que o que o nosso estatuto e o nosso regimento, ambos são omissos, é o caso contrário, onde a pessoa foi contratada no regime de dedicação exclusiva e ela acaba, como o próprio docente acabou relatando, ela não consegue atuar na maneira que ela deveria. Né? Então, acho que isso foi o que mais pesou. Né? Se a pessoa já admite que não está conseguindo fazer isso, né? Que, como é que a instituição pode atuar? Eu acho que esse é o grande coisa. Negar esse pedido, é uma coisa que, de forma velada, eu faço o pedido, é que, se for para negar, não tem problema algum. Né? Eu acho que tem suas consequências aceitar e tem suas consequências negar. Negar é preciso, de alguma maneira, estender a mão ao docente ou outras atitudes para tentar reintegrá-lo, digamos assim, à nossa comunidade acadêmica, de forma que ele possa atuar e colaborar com a nossa instituição de outras maneiras. Se a dimensão pesquisa não está andando, talvez de outras maneiras isso seja possível, né, de forma que a gente tenha, inclusive, ali, esteja consonante com as normas da administração pública, né? Ele tem uma carreira de dedicação exclusiva, então é preciso que ele atue de outra maneira. Então, acho que esse é o grande dilema. Se você, a pessoa mesmo, está admitindo, fala, eu não estou dando conta de fazer a dedicação exclusiva, né? como que nós vamos lidar com isso? Né? E eu acho que o Estatuto e o Regimento nem tinham como imaginar isso. Acho que eles estavam lá naquele momento de iniciar, né? vamos contratar professores com esse perfil. Mas mesmo nos nossos processos seletivos ou circunstâncias inúmeras que mudam a vida das pessoas, influenciam as vidas das pessoas, alteram esse tipo de dinâmica. Né? Então, acho que a questão é lidar como nós vamos lidar com o regime de dedicação exclusiva, se na prática ele está sendo, admite-se que não é um regime de dedicação exclusiva. Acho que esse é o grande dilema aí. Né? Só sobre o trâmite, eu entendi que a decisão é do Consune e que é ouvido o Conselho de Centro. Né? Então, nós não temos o poder de deliberação aqui. Eu entendo que a gente pode dar o nosso parecer sobre o assunto, como nós vemos a situação que irá subsidiar as discussões futuras. E só para ressaltar que minha análise foi inteiramente baseada no currículo Lattes do docente, que foi atualizado esse ano. Então, só para ter uma ideia, eu não interagi com o docente, talvez tenha alguma coisa inadequada, assim, não foi atualizada, desatualizada no currículo Lattes dele, mas foi atualizado esse ano. Né? Em princípio, ele colocou todas as informações lá. É isso, por enquanto.
Obrigada, Marcelo. O Wagner levantou a mão.
Obrigado, Marcelo. Você esclareceu muitas dúvidas que eu tenho. A tua experiência é realmente importante. Eu tive uma percepção um pouco diferente da sua com relação ao... por isso que eu falo, era importantíssimo o professor estar presente na reunião aqui, né? Eu tive a percepção que analisando o documento, que ele está mais direcionado para a empresa do que na universidade. Não que ele está se sentindo a percepção minha, né? Aí aquela que eu falei. Se ele tivesse aqui, ele poderia esclarecer melhor para mim, porque eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que todo mundo tem um assunto extremamente delicado, né? E complexo. Mas a percepção que eu tive é que ele está mais focado para a empresa, como vários professores da computação aqui pediram para a licença, justamente para se dedicar mais na empresa. Né? E depois, quem sabe, decidir se vai querer voltar para a área acadêmica ou não. A percepção minha é que não é que ele não está... Não está sendo um pouco... Está sendo injusto ele receber por 40 horas... sendo que ele é dedicação exclusiva, sendo que ele não está se dedicando à pesquisa, extensão ou coisa administrativa. A minha percepção é que, no texto dele, que ele está mais focado em empresa. E é uma coisa que ele gosta, parece, sabe? Até ele deu o nome da empresa lá, eu tinha uma percepção diferente da sua, Marcelo. Não sei se eu estou certo ou errado. Por isso que, se o docente estivesse aqui, ficaria mais fácil de entender esse lado dele, né? Esse lado pessoal dele também, né? Desculpa aí, foi a minha percepção mesmo. Isso, obrigado.
Maurício, pode falar?
Obrigado, Tati. Então, queria, né, colocar um pouco aqui a minha visão. Primeira vez, né, quando fiquei sabendo do pedido do professor Munhoz, foi, né, pensar que seria uma coisa ruim, né, para a universidade, né, ter alguém que dedicação parcial, que não se dedicaria exclusivamente, né, em pesquisa, ensino, extensão e gestão, né, mas depois, né, pensando, olhando o relato do Marcelo, né, eu acho que esse problema, né, que Marcelo coloca e que, né, também Wagner comentou um pouco agora, é uma coisa que a gente precisa se debruçar sobre, né? A gente não tem um mecanismo, né, para quando o docente entra em dedicação exclusiva, né, passa ali o probatório, né, depois para de certa forma, cobrar, né, essa produtividade, digamos assim. Nem acho que a gente deveria ter, né? Talvez, se tivesse, seria, né, geraria um ambiente mais competitivo, mais estressante, mais ainda, né, do que já é. Então, nem sei se seria uma boa ideia, mas enfim. Mas o fato é que a gente não tem nada assim. Né? Então, se alguém entra com dedicação exclusiva e fica, e não está ali, né, cumprindo com a dedicação exclusiva que deveria, né, a gente tem um problema para resolver. E a maioria dos docentes, né, que se enquadram numa situação desse tipo, né, que, sei lá, só dão suas aulas e aí não faz mais nada, né, não se envolve na gestão, não faz pesquisa, não faz extensão, eles acabam, né, não assumindo isso, né? Eles, assim, continuam aqui e a gente... o professor Munhoz foi, acho que, o primeiro caso, pelo menos, né, que eu saiba, que basicamente está trazendo esse problema para a gente discutir. É claro que, né, nem sempre todo mundo vai fazer pesquisa no mesmo ritmo, né? Tem pessoas que vão produzir mais, menos, depende da área, né? Tem vários fatores aí. Tem gente que vai se envolver mais com extensão, tem gente que vai se envolver mais com a construção do curso, gestão e etc., que das outras atividades, mas enfim, né, se alguém está assumindo que não está fazendo, né, basicamente, está só dando suas aulas e que está com dificuldades para manter a dedicação exclusiva, a gente tem que se debruçar sobre isso. Então, talvez, né, pensando também, né, nos problemas que o Daniel colocou, uma opção, e também no relato que o Daniel, que Marcelo trouxe, uma opção talvez seria a gente, né, fazer uma recomendação para o CONCEP, depois com o SUNY, né, que é onde que vai tomar a decisão final, de né, assim, discutir aqui, né, mas uma possibilidade seria, né, aprovar 20 horas com, desde que, né, a reitoria e com o SUNY garantissem que a gente teria um código de vaga a mais, porque a gente poderia, de fato, usar esse código de vaga a mais para ter dois docentes, de um com 20 e um com 40 horas, e aí, como o Daniel colocou, né, usar isso para diminuir a carga didática do centro, né? Então, é uma coisa assim, que, na verdade, quem eu acho que cabe depois ao Conselho e Consulho discutir se eles acham que essa é uma estratégia válida para a universidade, né? Se a gente entender aqui que seria algo válido, e aí a gente leva, né, podemos, né, seria uma opção levar isso para frente dessa maneira. Só complementando, né, o que o Marcelo disse, foi o que eu entendi também quando a Secretaria-Geral entrou em contato comigo e com a Tatiana, é que a gente só vai dar uma recomendação, né, a gente não vai tomar decisão final nenhuma. Independente de a gente falar sim ou não, né, para o pedido, independente do que a gente decidir aqui, isso vai continuar tramitando. Então, salvo engano, vai passar pela CPPD, CONCEP e CONSUNY. Então, independente depois do que CPPD falar e o que CONCEP falar, isso vai chegar até o CONSUNY. Então, a gente está fazendo só uma, dando nosso parecer aí, que depois vai subsidiar a decisão do CONSUNY. Então, é isso. Obrigado.
Obrigada, Maurício. A gente teve a colocação, então, do Wagner e do Maurício. Eu devolvo para o Marcelo, para ver se ele gostaria de fazer algum comentário.
Sim, obrigado, Tatiana. O que o Wagner falou, eu concordo que a gente tem um viés um pouco diferente, e eu posso ter... eu posso ter ficado enviesado pelo áudio da última reunião e pelo pedido, né? Eu concordo com o Wagner, ele fala que ele tem um perfil diferente, ele não especifica muito o que é, mas acho que isso fica subentendido para mim também, que é um perfil de empresa, né? e que ele gostaria de atuar em empresa. Mas eu acho que o impacto para a instituição é o que exatamente isso significa, né? Porque eu conheço alguns projetos onde os docentes da UFABC trabalham em empresas, trabalham, quando digo, fazem pesquisa muito específica e muito aplicada para alguma coisa em pesquisas, e isso tramitado institucionalmente, acredito que tenha passado alguns projetos aqui por essa mesma constituição do conselho aqui, né? E além tem, por exemplo, projetos feitos pela FAPESP, por exemplo, tem o projeto PIP, né, que é um projeto que visa a interação da academia com empresas. Até onde eu sei, tem o doutorado acadêmico industrial, mestrado acadêmico industrial, todas essas possibilidades, e que pessoas que têm uma inserção muito maior nesse setor produtivo, no setor privado, poderia contribuir, né? Eu acho que, inclusive, na computação há potencial para isso, porém, continuando na atuada de atuação acadêmica, né? Atuação no sentido de fazer pesquisa, uma pesquisa bastante aplicada, né? Não há problema nenhum, por exemplo, a Embrapa é um lugar de excelência de pesquisa, e a pesquisa é totalmente aplicada, ela é voltada para fomentar atividades do campo e etc., né? Então, a universidade, não vejo incompatibilidade entre a carreira docente e essa atuação lá, né? Porém, então, precisa entender um pouco melhor o que significa. A sensação que eu tive aí, pelo relato, pelo que está escrito, ele está dizendo que a pesquisa não andou na mesma velocidade, né? Também não é um pouco vago isso, porque eu dei uma olhada nas disciplinas que ele ministrou nos últimos anos, e foram duas ou três disciplinas mais ou menos a mesma, então, assim, não teve propostas de novas disciplinas, né? Então, em termos de preparação, não teve muita coisa. Em termos de projeto de submissão de um projeto PIP, por exemplo, para trabalhar em empresa, ou tentar inserir alguma pesquisa um pouco mais aplicada, também não teve. Esse é o meu receio. O que é que significa exatamente ter esse perfil diferente? Significa, eu gostaria de estar, e aí é o meu entendimento, ele não está aqui, né, mas é o meu entendimento, eu gostaria de estar atuando na minha empresa sem perder o meu vínculo com a universidade, porque ele gosta de dar aula. Foi o meu entendimento sobre isso, né? Então, automaticamente, uma coisa não implica outra, mas automaticamente as atividades de dedicação exclusiva não são cumpridos, não tem sido cumpridos, porque ele entende que, não sei, não entendo muito bem qual a especificidade de estar na empresa, né? Pelo pedido dele, ele está interessado em se desvincular, né? em eliminar esse vínculo de dedicação exclusiva para poder atuar lá. Como isso vai ser trazido de volta para cá, em termos de índices acadêmicos, etc., e aí volto no que o Daniel Miranda falou, né? Qual é a vantagem para a universidade disso, não está muito claro. Porém, talvez a mudança ela esteja mais adequada com a atuação do docente na prática do que a dedicação exclusiva. Bom, desculpa se me estendi aqui.
Não, Marcelo, imagina. A gente não tem mais inscritos. Eu aparentemente, né, vi que surgiram opiniões diferentes da relatoria, né? Acho que Marcelo fez uma correção importante dizendo que a gente não delibera aqui, não é a gente que vai decidir. O Maurício também comentou sobre esse assunto. A gente precisa dar elementos para os conselhos fazerem essa decisão, né? E eu acho que, principalmente, apesar de que acho que tem que passar, essa nossa discussão tem que passar por vários elementos, inclusive aqueles históricos que o Daniel traz, sobre a missão da UFABC, também está isso no relato do Marcelo, mas acho que cabe a gente, porque ninguém mais vai fazer a gente isso tão bem quanto a gente, que é olhar para os interesses do CNCC, dos cursos específicos do CNCC e do nosso centro, né? Nesse sentido, algo que parece fazer, né, contemplar melhor as nossas preocupações, é o que é uma sugestão que o Maurício coloca, né, de termos uma recomendação que seja condicional a atender alguns pontos, né, do tipo contratação, novos códigos de vagas, a possibilidade de ter novos códigos de vagas ou não. Uma outra questão que eu queria trazer para essa discussão é que não é um efeito direto, mas é algo que está implicado nesse assunto e que não vai facilitar a nossa discussão, pelo contrário, mas é o fato de tanto na campanha quanto minha e de Maurício, que interagimos com todo o centro, né, com as coordenações, com as plenárias, com os técnicos, com os estudantes, mas também isso continua aparecendo. Existe hoje dois assuntos que estão indiretamente relacionados a essa questão de mudança de regime. Uma delas é o fato de que alguns docentes, né, têm uma queixa com relação ao grau de envolvimento de alguns colegas ou mesmo deles mesmos com a instituição, então, no sentido de fazer o tripé, ensino, pesquisa, extensão, e ser cobrado dessa forma, como docentes que não têm a carreira de pesquisa ou de extensão ou mesmo de gestão e administração, mas que dão a mesma quantidade de aulas que esses que têm o fazem, né? Então, isso é algo que está, de certa forma, relacionado com o que a gente está discutindo aqui, né? Essa divisão do encargo didático que é feita de forma equânime, mas outras coisas na universidade que também são fins, de acordo com o nosso estatuto, de acordo com a nossa carreira, elas não são cobradas de forma equânime como a atividade didática ou é. Então, esse é um ponto, né? Uma outra questão é essa, que é o fato, né, de que o tão quanto é difícil, muitas vezes, a gente está passando por uma... Falamos no informe de hoje sobre isso, né? A dificuldade de encontrar docentes que se envolvam plenamente nas atividades acadêmicas, né? Então, isso também é um reflexo e que tem a ver com essa nossa discussão. Eu estava olhando agora, a gente tem hoje, acho que 7 docentes em LIP e 8 docentes em afastamento, né? Os afastamentos são afastamentos para missão no exterior ou no Brasil, que estão totalmente relacionados com capacitação, com pesquisa e tal. Mas muitas das LIPs, elas podem talvez ocorrer por a gente não ter aí um outro tipo de contratação além daquelas 40 horas DE. Então, é algo que também implica numa sobrecarga aos docentes que estão aqui. A gente tem uma resolução no nosso centro que controla a porcentagem de afastamento dentro de cada curso, para, de certa forma, salvaguardar as nossas atividades fins didáticas, mas a gente não tem o mesmo para LIP, que são as licenças para interesses particulares. E muitas vezes o docente, por alguma razão, talvez como a do professor Munhoz, que não está aqui no momento, mas ele pede essa licença para interesses particulares, ele pode ficar fora da instituição até por 6 anos, esse código de vaga está lá paralisado, esse docente não está ministrando aula, pode não estar fazendo pesquisa, e, de certa forma, a gente não tem uma contribuição institucional assim nesse caso. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que refletir, porque os impactos, eles são maiores até do que os elementos que já foram trazidos até aqui, né? Eu, particularmente, agora mais estando com a visão de direção, eu me alinho muito com o relato que Marcelo traz, que é, mesmo em se negando ou se aceitando, a gente precisa discutir questões importantes aí, porque negar uma licença, uma mudança de regime nesse sentido, não vai fazer o problema desaparecer. E a gente tem um problema, né? A gente tem um problema que é o fato de que nem todos os 800 docentes da UFABC vão estar credenciados em programas de pós-graduação, vão estar fazendo extensão e vão estar envolvidas em atividades acadêmicas e de gestão. Então, como lidar com isso de forma que aqueles que estão não fiquem sobrecarregados, né, e sejam cobrados de uma forma mais justa, e a gente não perca a nossa missão principal, que é fazer ensino, pesquisa e extensão com qualidade. Acho que o Marcelo traz alguns elementos importantes de definição de percentuais que os cursos possam ter, substitutos ou contratação com docentes de 20 horas, mas as implicações desse tipo de questão são muito grandes, né? Inclusive sobrecarregando os docentes que estão atendendo aí, digamos, a esse tripé que é preconizado aí na contratação, né? Acho que minha fala não ajuda nessa discussão, mas traz alguns elementos aí também para a gente ponderar. Eu vi que o Maurício colocou algumas coisas aqui no bate-papo. A gente não tem outros inscritos. Não sei se, baseado na fala do Wagner, ele coloca... Já vou passar a palavra para você, Marcelo. De que gostaria de ouvir o docente. A gente tem a possibilidade de manter esse assunto na ordem do dia e convocar... convidar, né, o demandante para estar presente aqui no conselho numa próxima sessão, tá? Ou a gente já fazer um parecer, né, acatar ou não o parecer da relatoria, fazer modificações, enfim, votar o parecer da relatoria, fazer um parecer do conselho, para isso seguir para as outras instâncias que vão avaliar aí questões amplas institucionais também, né, como o Concep e o Consune o fazem normalmente. E também a gente teria a possibilidade de fazer uma consulta à reitoria, à SUGEP, com relação a essas questões condicionais que o Maurício colocou na fala dele, né? Então, a gente teria a nossa decisão depende de uma possibilidade de uma contratação de um docente de 20 horas, enfim. Então, estou levantando aqui quais são as possíveis encaminhamentos. Má, passo a palavra para você.
Ah, obrigado, Maurício, Tatiana, que se manifestaram aí. Eu acho que assim, eu sinto que o meu relato, ele, de certa maneira, é incompleto, e eu esperava mesmo do conselho que o completasse, né? Então, acho que o Maurício colocou bem ali que talvez o que a gente possa pensar é nos condicionantes, né? Então, a gente teve, pelo menos o Daniel Miranda falou, eu sou contra, né? Mas ele aceita colocar condicionantes, quais seriam os condicionantes, não só o Daniel, mas os demais conselheiros pensarem sobre, tá, então vamos aceitar, vamos dar um parecer positivo de que é possível, desde que a gente tenha um código de vaga, desde que sejam estabelecidos limites por curso, etc., né? Então, acho que poderia complementar ali o meu relato nesse sentido, em pensar em quais condicionantes colocar em se aceitando ou em se negando, né? E no caso de negar, eu acho que assim, nós, né, somos um conselho de centro. Nós temos a responsabilidade, e nós estamos em tempos muito difíceis, né? Talvez a gente tivesse tempos mais difíceis, mas os tempos continuam difíceis. O ataque à universidade pública, ataque à eficiência do Estado, coisas desse tipo. Esse conselho precisa zelar, pelo menos precisa se posicionar sobre questões, sobre essas questões, né? O CPF de cada um de nós que está envolvido nisso. Então, que a gente encare isso como uma contribuição do conselho de centro para alavancar a universidade, para melhorá-la, né? Torná-la cada vez melhor. Eu acho que a Tati foi muito feliz. Negar simplesmente não faz o problema desaparecer, né? O problema veio, ele foi pedido para que o conselho se manifestasse sobre isso. Então, o conselho tem o dever ali de se manifestar de uma maneira mais holística, ali, mais global, né? Então, reforçando a ideia de pensar nos condicionantes, né? Vamos negar, porém, sugerimos que o Consune tome tais e tais e tais iniciativas. Né? Aceitamos, ou aceitamos condicionalmente, ou negamos colocando outros sugestões. Porque, pelo menos, a nossa parte a gente faz. A gente não sabe o que vai acontecer, nem todos nós somos conselheiros em instâncias superiores, etc. Apesar de haver talvez haja alguma intersecção, porém, a instância superior tem outra visão, tem outra perspectiva, né? Então, nós fazemos a nossa parte e as instâncias seguintes fazem a parte delas, né? E um dos condicionantes que eu pensei, aqui não está no meu relato ainda, mas acho que veio de eu ficar pensando sobre o assunto, é sobre o acolhimento mesmo docente, né? Eu acho que quando eu estava na direção, quando o docente chegava, né, a gente, desde a banca, a gente falava, olha, é uma contratação de um professor que vá se envolver na academia, né? Era uma coisa bastante, sempre tinha uma conversa da direção com a banca antes e a ideia era dizer, olha, tem alguém que vá atuar ali no tripé universitário. Essa era uma indicação. Obviamente, sempre tinha os membros da casa que faziam o papel ali no meio da banca, né? Mas a ideia era sempre a contratação disso, né? Então, o que acontece depois, quando as circunstâncias mudam na vida da pessoa? Será que a universidade tem como fazer isso de maneira proativa, de maneira humanizada, de maneira tranquila, né? Acolher esse docente, falar, então vamos olhar para outras dimensões para que isso seja, que você possa contribuir para a universidade, né? Acho que isso também faz parte de algo que o Conselho de Centro pode contribuir para a instituição, né? Só mais uma coisa só, dizer que eu sou favorável à contratação de docentes em dedicação exclusiva, sempre que possível, a não ser que tenha aquela coisa muito específica, etc., mas sempre sou a favor da contratação. Acho que o que a gente está tratando aqui é alguma coisa de circunstancial, de mudança de cenário da vida da pessoa, da carreira da pessoa e tal. E eu acho, essas informações às vezes são meio contraditórias, tá? Mas na época que eu estava na direção, não podíamos fazer contratação de substitutos quando alguém saía para pós-doc. Eu acho que os substitutos eram para cargos administrativos. Tá? Pelo menos isso foi uma informação que circulou, a SUGEP bateu o martelo com relação a isso. É difícil você ficar checando toda a legislação. Talvez o entendimento, às vezes até o entendimento da procuradoria muda, mas na época nós não poderíamos. Por exemplo, se o vice-reitor sai, poderíamos contratar. Na verdade, desculpa, não é quando sai. Quando assume um cargo administrativo que tem dispensa didática, poderia ser contratado um professor substituto em regime parcial. Tá? Então, de fato, é uma opção da UFABC, mas não é, por exemplo, para saída, né, para essas coisas. Né? Eu acho que para pós-doc, não. Bom, era isso por enquanto. Vamos ver se caminhamos.
Obrigada, Maurício. A gente tem mais 3 inscritos. Pavão.
Marcelo, você falou, Maurício.
Desculpa, olhando para o Maurício. Obrigada, Marcelo. Vou passar a palavra para o Rodrigo Pravão.
Opa, tudo bom? Minha opinião é nessa linha mesmo, né? na mesma linha que tinha sido apresentada inicialmente lá pelo Daniel Miranda, né? Então, de bem firme nessa. Manter como dedicação exclusiva, como único mecanismo fundamental aqui na UFABC. E mesmo por causa do nosso PPI, né, que coloca lá a excelência como uma das que tem outras coisas, né, inclusão, interdisciplinaridade, mas a excelência é uma questão fundamental e, sei lá, pela experiência que eu tenho vindo na Universidade de São Paulo, era os docentes que estavam nesse regime de docente parcial, eles tinham uma participação muito pequena em muitas coisas, outras que, menos participação na docência, mas participação quase zerada nas outras atividades acadêmicas, né? Então, essa é a defesa principal, né? Então, para esse lado. Mas, por outro lado, eu acho interessante essa posição que o Reis colocou de botar esses condicionantes e tentar pensar em condicionantes possíveis para o nosso parecer, né? E um desses condicionantes que eu acabei pensando vai meio na linha do que a Tati estava falando, né? Que a gente tem mecanismo de avaliar a atividade docente apenas, né? Então, horas em sala de aula, mas e eu fico pensando, por que a gente não cria algum mecanismo que avalie uma pontuação agregada de pesquisa, extensão, gestão, né, e de forma a fomentar a característica específica de cada docente, então tem docente que é mais um tipo, mais do outro, uma combinação de vários perfis, e criando algum mecanismo que fomente de fato a fazer isso, né? Não sei como poderia fazer isso, mas poderia ser um dos condicionantes possíveis, poderia ser justamente nesse caminho de ter um mecanismo claro ali, que resolve essa questão e já aponta a bola para esse outro lado desse problema maior, né? Desse elefante grande que tem na sala, que tem gente que trabalha muito, tem gente que não tem envolvimento que se julga razoável, né, para a universidade.
Obrigada, Pavão. O próximo é o Wagner.
É rapidinho, concordo com o Marcelo, acho que tem que ter um aprendizado aí. É um ponto que a gente está discutindo já há bastante tempo, né? É um ponto que precisa ser melhorado. Agora, com relação à parte humana, Marcelo, assim, infelizmente, a minha opinião, na UFABC não existe isso. Eu acho que deveria ter, é muito importante, inclusive com os alunos, mas infelizmente aqui na UFABC não tem isso. Experiência minha, não tem nada essa preocupação do lado humano. Se tivesse, eu acho que as coisas seriam bem diferentes, né? Assim, a minha opinião, eu não acho que existe isso aqui. Uma experiência que eu tive aqui, não... Ninguém se preocupa com o lado humano, se preocupa mais com o resultado mesmo. O lado humano, isso pouco importa aqui. Mas eu concordo que tem que ter uma... eu acho que tem que ter um posicionamento, tem que ter alguma coisa com relação a esse pedido e tem que ter um aprendizado. Alguma coisa tem que mudar para o próximo pedido já não ter tantas discussões, né? Já está escrita a regra, assim que tem que seguir. Então, acho que tem que levar isso como aprendizado e tem que mudar alguma coisa com relação... Não simplesmente, aconteceu e nada mudar, sabe? A gente não vai decidir nada, só uma recomendação, mas a parte superior aí vai ter que tomar uma decisão e melhorar essa regra com relação aos próximos pedidos aí também. Acho que é isso só, mas eu concordo com a tua fala. Obrigado.
Obrigada, Wagner. O próximo é Daniel.
Abaixo, né? Agora deve estar normal. Eu acho essa discussão extremamente complicada e realmente... Eu realmente não gosto de... Bom, a gente foi provocado por um caso, eu acho que isso é uma coisa interessante. Mas eu acho que a discussão não é sobre o caso em questão, apesar de a gente ter que responder esse caso em questão, no sentido de que nós temos que pensar um pouco além. Né? Veja, eu tenho uma coisa que eu acho que é fundamental aqui. Ele, para pagar o preço do docente, da decisão contra o docente, contra um caso, e manter a institucionalidade, eu vou ficar com a institucionalidade. Essa é sempre a minha questão. Mas eu acho que a gente tem um problema maior para resolver aqui. Então, assim... veja, se o docente, acho que a gente passou aqui mais ou menos, acho que ninguém, sobre a qualidade de trabalho do docente, se ele está executando todas as suas tarefas, se ele está participando de todas as suas tarefas ou não, se isso não está acontecendo, e a gente tem alguns casos pontuais aqui, mas nós temos alguns casos pontuais, eu não vou fulanizar, mas a gente sabe de alguns casos, isso deve ser resolvido de outra maneira, isso deve ser resolvido através de mecanismo de avaliação. Nós temos alguns poucos docentes que não participam da FABC, que não fazem nada além de dar sua aula. Nós temos esses docentes, são poucos, mas nós temos. E não fazem nenhuma das suas funções. Eu gostaria de dizer que eu aprecio qualquer função que qualquer pessoa faça. Se ele está fazendo graduação, se ele está fazendo pós, se ele está orientando, se ele está... O que você está fazendo, você faz bem feito? Nessa dimensão, você está cumprindo sua tarefa em qualidade? Que ótimo. Você está colaborando com a universidade. Eu acho isso fundamental, a universidade é ampla. Pode ser extensão, pode ser graduação, pode ser ensino, seja o que for. Seja administrativo também, que é fundamental, tá? Não importa, você está cumprindo alguma dessas tarefas bem feitas, você está ajudando a universidade, aí beleza, que ótimo. Tá? Se nós temos docentes que não estão cumprindo essas tarefas, o erro é nosso. É o erro de nós não avaliarmos essa coisa. Não é aí mudar uma política institucional, porque nós temos um caso que não está realizando suas tarefas, e colocar em risco mais coisas, porque ele não está realizando a tarefa de maneira adequada, ou não está cumprindo algumas dessas tarefas, ou não está participando de algumas dessas tarefas, para mim é muito mais perigoso do que propor de a gente fazer uma avaliação séria dessas coisas. Eu defendo, por exemplo, tem modelos simples, assim, de mínimo de pontos para serem realizados, que são usados em outras universidades, no IMEC, por exemplo, mas é usado em outros lugares, tem um mínimo de atividades a serem cumpridas, de iniciação, de pós, de publicação de livro, que seja, participação em atividades administrativas e tal. Então, assim, e a outra coisa que eu acho que é também fundamental para essa discussão, e eu sou alguém sempre federalista, eu acho que as realidades são sempre diferentes, sempre minha postura em relação a isso é, ouçam-se os cursos. Eu acho que é fundamental que cada pedido tenha essa coisa, porque cada grupo tem necessidades específicas. Veja, amanhã a computação pode falar, olha, nós precisamos de um professor da área tal, e só tem, nós abrimos 4 concursos e nós não conseguimos contratar alguém. E agora, nós achamos um cara que talvez viesse num regime de 20 horas. E é fundamental para a gente poder manter a coisa funcionando que a gente faça isso daí. Então, as justificativas institucionais que vêm de baixo são absolutamente legítimas, eu não tenho problema com isso. Agora, nessa situação, eu não vejo como isso. Eu vejo como a gente, olha, ele está... A gente está mudando as regras da universidade, o nosso plano, a nossa visão de universidade, porque ele... por um indivíduo. Né? E não porque nós acreditamos que isso seja benéfico para a universidade. Isso me preocupa, tá? Então, eu acho que essa discussão é mais complicada do que está aqui. E eu sou contra precedentes, tá? Eu sou muito, muito contrário a precedentes. Quando a gente abre um, a partir do momento que a gente vai ter que analisar diversas vezes a mesma coisa e ser coerente com essas decisões. Tá? Então é uma coisa complicada para mim, né? Só isso.
A gente teve mais uma rodada. Marcela, você gostaria de fazer comentários?
Sim, deixa eu, então assim, tivemos o Pavão que afirmou que acho que é preciso manter, ele afirmou que a educação exclusiva seria importante, né, se posicionou com relação a isso, citou o PPI, que eu achei pertinente, né, e citou os mecanismos de avaliação docente, né, então só para dizer, no meu parecer ele aparece lá numa nota de rodapé, mas é a Consuni 183 que estabeleceu o relatório anual de atividade docente. Essa resolução já é antiga, porém ela nunca foi implementada. Inclusive, é um mecanismo de gestão importante para as direções de centro, porque qualquer atitude que seja feita mais especificamente pode ser visto como uma perseguição, né, por parte da direção. Então, eu acredito que há algum tempo essa demanda por um mecanismo de gestão da excelência do centro, porque no fim a direção acaba andando às cegas aí com relação a isso. Né? Então, a Consuni 183 já está aí. Então, se eu estou entendendo, o Pavão se posiciona contra a mudança, mas de que colocaria a posição, talvez, de reforçar o RAD, de implementar isso o quanto antes, etc. Não tenho certeza o quanto isso pode ser efetivo, mas acho totalmente pertinente. Acho que isso também conversa com a fala do Daniel Miranda. Né? Então, novamente, talvez tenha que pensar em redações ali sobre como colocar isso em termos de posicionamento. Né? E acho que o Wagner também se falou, precisa de um posicionamento, né? O posicionamento do conselho sobre o que fazer. Agora, eu entendo totalmente a fala do Daniel Miranda sobre a institucionalidade, você abrir a exceção, né? Você fazer, abrir o precedente ali para o caso de, né, de uma situação particular. Né? O que eu fico ponderando é assim, vamos supor que a gente, e aí eu estou pensando um pouco longe e pensando junto com vocês, tá? Vamos supor que o RAD seja institucionalizado, seja feito, e seja feito uma, estabelecida uma pontuação mínima para docentes cumprirem, né? O que, que nós vamos fazer como instituição com os docentes que não cumprirem? Aí sim nós vamos passar para 20 horas, aí nós vamos tirar a dedicação exclusiva, dar um ano, não sei, não estou querendo adiantar alguma coisa, mas a minha sensação é que a passagem para 20 horas talvez adiantasse um pouco isso. Porém, eu entendo completamente essa questão de que pode haver uma enxurrada em alguns cursos e etc., né? Mas talvez negar assim, nenhum pedido mais enfático seja empurrar o problema com a barriga, né? Talvez salve a instituição de uma discussão difícil, mas não sei, ainda estou ponderando aqui. É isso.
Maurício, obrigada, Marcelo. Maurício, agora
ergueu a mão. Vou só colocar um comentário mais adicional, né? Acho que todo mundo que falou, ninguém ignorou, ninguém negou que é um problema, né? O fato da gente ter alguns docentes, né? Por mais que, né, não, sem dar nomes e sem, né, existir, né? Acho que todo mundo reconhece que existem algumas pessoas que estão em dedicação exclusiva, mas, né, não realizam o que deveriam, o que seria, né, o esperado para alguém em dedicação exclusiva, né? E aí, né, como quantificar isso é uma questão, né, que poderia se discutir e tal. E aí eu vejo que tem duas possíveis soluções, né, já que a gente está com esse caso concreto aqui para discutir, tomar uma, né, decisão, fazer um parecer e encaminhar para, né, para depois CONCEP, CPPD, Consuni, né, analisarem. Uma sugestão, né, seria, né, já como o Marcelo colocou, resolver, entre aspas, né, esse problema particular, específico aqui, né, aceitando uma mudança de regime, mas, né, possivelmente, como o Daniel colocou, abrindo precedente para que, né, outros casos apareçam, enfim, que aí fique mais difícil depois, né, analisar e, né, enfim, todos os argumentos que o Daniel colocou. E, então, né, essa seria uma alternativa, né, analisar pensando já em certa forma, entre aspas, resolver esse problema concreto desse caso específico. Mas que tem essa possível consequência aí de causar talvez um problema maior institucional. Outra opção, né, seria negar, mas aí já, né, entendo provocar o Consuni, né, que seria ali a última, quem no fim das contas eu acho que vai ter que, CONCEP, Consuni, né, fazer uma política nesse sentido, né, então já provocar o Consuni e CONCEP para que eles discutam esse problema, né, então acho que a gente pode pensar num parecer também nesse sentido, né, não sei o que seria melhor, mas, enfim, o que eu quis colocar aqui é que acho que ninguém ignora esse problema, né? Acho que todo mundo que falou reconhece esse problema, então acho que é uma coisa que a gente tem que enfrentar, acho que o que a gente precisa decidir agora é como enfrentar, né? E, enfim, não sei, né? Acho que tem opiniões aí para os dois lados, mas estou percebendo aqui que acho que a maioria, né, parece preferir, né, indicar que, né, não abrir precedente, indicar para o Consuni que tome, consegue o Consuni, né, aí tomar uma, pensar numa política, né, de fazer melhor esse controle das atividades e, né, criar uma política para o que fazer se isso não tiver sido atingido, enfim, né, tem o RAD, mas, né, ele estava aí sendo desenvolvido, teve alguns avanços, mas até hoje eu e Tatiana, pelo menos, não temos acesso a ele, né, não usamos ele ainda, né? Enfim. É uma coisa que vai, assim, por mais que o Consuni vá, né, a gente mande, né, peça para o Consuni se debruçar sobre isso, eu não tenho esperança para que isso vá, né, ser algo de curto prazo, né, é uma solução para médio e longo prazo.
Obrigada, Maurício. Eu confesso que eu estou com um pouco de dificuldade de fazer uma leitura aqui para um encaminhamento, acho que convergente não temos. Marcelo, Vou te ouvir aqui. É, acho que talvez a gente vai ter que manter esse item na ordem do dia, é, pensando em convidar a Munhoz para estar aqui presente e aí tirar alguma dúvida com relação ao... Principalmente Wagner, né, mencionou isso mais de uma vez, mas é, não sei também se teremos muitos novos elementos além do que o próprio demandante vai trazer, né? Então, acho que as cartas estão na mesa aí, mesmo que a gente adie essa discussão para uma próxima sessão do Conselho, é, a gente tem os elementos já colocados. Marcelo?
Eu estava pensando aqui numa sugestão de encaminhamento, né? É... No meu parecer, eu acho que fica meio subentendido que eu acho que nós deveríamos mandar para frente um parecer com duas coisas, né? Talvez mais. Mas o primeiro, que é um posicionamento de que o centro entende que deve ser feito, se deve ser acolhido ou não, né? Nesse momento... É, talvez eu precise fazer uma votação para ver, ó, nós vamos na direção de flexibilizar o regime ou não flexibilizar, né? Então, poderia fazer essa votação hoje, ou poderia fazer essa votação na semana que vem, na próxima reunião. É, de qualquer jeito, aprovando isso, eu sugeriria que nós fizéssemos o parecer com as duas coisas. Fala, ó, o Conselho de Centro entende que deve ser feito isso, condicionado a isso, isso e isso, se for o caso, ou com sugestões disso e disso. Mas caso não seja esse o entendimento do Consune, que tais e tais recomendações sejam seguidas, né? Eu acho que isso é importante porque, como eu disse, tentei dizer no meu parecer, qualquer uma das escolhas precisa ter consequências, né? Precisa se desdobrar em ações. Hein? E a contribuição do Conselho de Centro iria nessa direção, de dizer, nós entendemos isso, para isso acontecer nós elencamos tais e tais coisas, mas caso o Conselho não entenda isso, que tais e tais recomendações sejam feitas. Não sei se isso ajuda, porque isso poderia fazer com que fossem, por exemplo, coletados as condicionantes que o Conselho gostaria de ter ao longo desse intervalo entre uma reunião e outra, para a construção do parecer final. Porque também a construção do parecer final não vai ser trivial, eu acho, né? Não vai ser um parecer de uma linha, recomendamos adotar ou não adotar. Pelo menos eu sugiro que não seja assim, né? Se esse for o entendimento do Conselho, talvez a gente pudesse coletar essas informações, que cada um pudesse contribuir dizendo, olha, se for acatado, eu gostaria, né? Eu acho que nós deveríamos ter tais e tais coisas, e de repente fazer uma votação na próxima reunião, dizendo o que é que vai no parecer e o que é que não vai. É a minha sugestão de encaminhamento.
Obrigada, Marcela, acho ótimo. O Wagner levantou a mão?
Só para Tatiana deixar aqui, eu acho que não tem necessidade de chamar o professor, não, depois que a gente conversou, acho que não vai mudar muita coisa, não, que eu fiz esse pedido no início bastante, então acho que não tem necessidade, não, mas fica no critério de vocês, hein? Obrigado.
Perfeito, Wagner. Tá, então, o Marcelo fez uma sugestão que é interessante, que seria a gente votar, pelo menos o direcionamento aí do nosso parecer, né, se seria recomendar ou não recomendar a mudança, mas de qualquer forma a gente discutir aqui entre nós quais são as condicionantes, porque em ambos os casos, recomendando ou não recomendando, tem condicionantes que vão se aplicar e que parece estar na leitura, e pelo menos eu fiz a leitura de que está na fala de todo mundo aqui, né, então uma possível preocupação com a questão da excelência, com a diminuição do quadro de docentes em 40 horas DE fazendo pesquisa, no caso da negativa, de não termos instrumentos, ou se temos instrumentos, não temos nenhuma resolução, porque se eu não estiver errado, a 183 ela fala do RAAD, E aí nós estamos em vias de implantá-lo, já fizemos alguns testes e tal, mas para vocês terem uma ideia, eu e Maurício, para fazer um relatório estratégico de gestão da direção, né, a gente que foi aprovado nesse conselho, foi discutido aqui mais uma sessão, a gente fez um levantamento aí da produção dos docentes, e foi por isso que a gente foi parar no RAAD, né? A gente tinha o docente do CMCC integrando o GT, professor Fresneda, ele compartilhou o relatório do GT com a gente. Enfim, a gente tem um trabalho já bem encaminhado, mas é um instrumento que ainda não está disponibilizado por completo. Mas para vocês terem uma ideia, a gente levantou aí, a gente tem, vou citar, não vou dizer que essa ferramenta é a melhor ferramenta para essa pauta que a gente está discutindo, mas a gente tem 50% dos docentes do CMCC que não atualizaram o seu Lattes nos últimos 2 anos. Então, esse número não é tão pequeno assim, né? A gente tem um número aí traduzindo, né, de que pode ser que o Lattes não seja a melhor ferramenta, e provavelmente não é, não foi criada para isso, mas para a gente ver a atividade acadêmica, mas hoje ela é uma ferramenta oficial do país com relação à produção acadêmica de um pesquisador, de um professor. E a gente tem metade do centro com uma informação desatualizada quanto a isso. Então, mesmo num caso de negativa, a gente vai ter que, e acho que motivado por esse pedido, né? Muitas vezes essas discussões elas são feitas motivadas por uma questão que chega, mas a gente vai ter que provocar os conselhos superiores aí com relação a isso. Então, a equidade da cobrança de carga didática, a questão da produção acadêmica e os regimes, a questão de professor substituto, percentuais de docentes em licença para interesses particulares, eu volto nesse ponto. O CMCC é o único centro que aprova essas discussões no seu conselho. As outras direções, elas decidem isso baseado na caneta do diretor. E não tem um percentual na universidade que estabelece a quantidade de docentes de cada curso em licença para interesses particulares. Aqui no Conselho de Centro do CMCC, a gente ouve, como o Daniel falou e como isso é importante, os coordenadores de curso a respeito disso. Mas isso não acontece necessariamente como uma obrigatoriedade das direções. Então, assim, existem questões muito importantes na excelência do ensino, da pesquisa e da extensão que a gente está deixando de olhar. Né? Que não tem normas para que a gente fiscalize, para que a gente avalie, para que a gente crie indicadores. Então, isso tudo é muito importante. E não discutir isso talvez seja um prejuízo institucional muito maior do que pontualmente fazer uma recomendação favorável para uma situação que é real, que é o que já está acontecendo. Né? A gente só vai legitimar algo que já acontece hoje, não, né? Na verdade, diminuir, não sei se é a melhor palavra, mas dar uma assumir algo que já está acontecendo. A gente tem docentes que não estão envolvidos em atividades fins, né? E hoje a gente, né, tem um tratamento equânime para todos eles. Enfim, acho que a gente poderia. Eu estava falando, eu não olhei o bate-papo aqui. Do senhor Daniel, ele solicitou que eu acho que a própria LIP, como eu acabei de mencionar, a gente pede que a coordenação do curso de graduação e de pós, se for o caso, deem um parecer sobre como aquilo vai afetar. Então, acho que pelo avançar da hora, né, a gente já está discutindo esse ponto há 1h30, mais ou menos, porque a reunião foi muito breve nos informes, e esse era o primeiro ponto de pauta. Então, a gente poderia. Eu sei que o Wagner colocou que não é mais estritamente necessário a presença do docente aqui, mas a gente pode oferecer novamente a oportunidade do demandante estar presente. Buscar alguns outros elementos com relação à questão do quadro de horas quadro docente equivalente, possibilidade de códigos de vaga, essas condicionais que a gente não decidiu colocar, mas que a gente levantou aqui. trazer as informações que o conselheiro Daniel coloca aqui relacionada à opinião da coordenação do curso específico que o docente está vinculado, e aí trazer esses elementos todos para a gente construir. Eu e o Maurício podemos ficar na incumbência, baseado no relatório do professor Marcelo, de fazer uma proposta aqui dos condicionantes que apareceram, fazer uma proposta de texto, porque isso não é fácil de ser construído na própria reunião, né? E aí a gente trabalhar nessa recomendação do Conselho de Centro para discutirmos e deliberarmos ela na próxima sessão. Então, esse seria meu encaminhamento. Acho que fui vendo algumas cabecinhas fazendo assim, né? Marcelo e Maurício, acho que vai na linha do que Wagner, do que Daniel colocou aqui. E a gente traz, então, esse ponto de pauta para a nossa próxima sessão daqui do Conselho de Centro. Bom, Marcelo, mais uma vez, obrigada, né? Um assunto que não era fácil, por isso mesmo a gente te convidou, por saber da complexidade aí, e a gente continua, então, essa discussão na próxima sessão, na sessão de dezembro.
Tá bom. Complexo, realmente difícil, mas agradeço a confiança, espero ter contribuído aí. Então, obrigado, eu vou me retirar da reunião, então, e vou um final de reunião para vocês.
Obrigada, Marcelo. Esse era o nosso único ponto na ordem do dia. A gente depois tem uma sequência de pontos no expediente e, normalmente, como a gente tem feito, baseado aí num acordo que foi feito, né, aqui mesmo no conselho, a direção vai sugerir, de acordo com o nosso regimento do conselho, a possibilidade, né, o encaminhamento de passar do expediente para a ordem do dia os itens 1 do expediente, que trata da ata, o item 2, que trata de uma licença para interesses particulares do professor Flávio, e o item 3, que é uma demanda da professora Cecília, de afastamento para o exterior. Esses três itens a gente gostaria de sugerir para passar eles do expediente para a ordem do dia, para que eles possam, se assim o conselho decidir, né, deliberá-los hoje, né? Sem prejuízo de manter esses itens na ordem do dia, se for o caso de tiver uma discussão mais complexa, mais aprofundada. Mas, normalmente, esses itens são deliberados com uma certa celeridade e a direção tem feito isso para a gente ganhar aí uma dinâmica, ganhar fluidez nas nossas sessões do conselho. Então, gostaria de ouvir se alguém tem alguma outra proposta diferente. Não vou passar os outros itens do expediente para a ordem do dia e depois eu vou explicá-los quando for o caso. Tá? Então, seria a mudança, de acordo com a nossa convocatória, dos itens do expediente 1, 2 e 3 do expediente para a ordem do dia. Como não vi nenhuma manifestação contrária, então gostaria de colocar essa mudança, né, em bloco, do expediente para a ordem do dia, dos itens 1, 2 e 3 da nossa convocatória, em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários ou desejarem se abster, que por favor se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenção, então a gente aprova por unanimidade a mudança dos três itens do expediente para a ordem do dia. Então, vou seguir agora na ordem do dia o primeiro item, que é a ata. Na verdade, vai ser o nosso segundo item da ordem do dia, né? Mas era o primeiro do expediente. A ata da 9ª sessão ordinária realizada no dia 17 de outubro de 2022. Já agradeço, como sempre, os professores e conselheiros que contribuem com a redação e correção da ata. Agradecer a nossa assessoria do conselho, a Grace e Elaine, que contribuíram na escrita desse documento, e perguntar se algum conselheiro tem alguma sugestão de correção para esse documento. Não temos sugestões, então a mesa recomenda para a gente submeter a ata em regime de votação. A enquete já está projetada aí na tela de vocês, no canto direito. Eu peço para que ou o conselheiro ou o suplente, né, no caso de estarem os dois presentes, façam a votação, né? Aqueles que estiverem de acordo, clicarem no aprovada, quem não estiver de acordo, no não, e quem desejar se abster, por favor, clicar no botão correspondente. Em regime de votação, então. Já tivemos o encerramento, Grace e Elaine. E o resultado?
Está na tela, eu acho, Tati.
Oi?
Está na tela, eu acho.
Uai, não estou vendo.
Tem no bate-papo também.
Tá. Tá, agora eu vi no bate-papo. É, a gente teve 8 votos em a ata sendo aprovada, 0 não sendo aprovada e 1 abstenção. Então, a ata foi aprovada por maioria. É, o próximo item de pauta no expediente era o segundo item, agora na ordem do dia, é o afastamento, a licença para interesses particulares, né, que é baseada no artigo 91 da Lei 8.112, de 1990, do professor Flávio Eduardo Aoki Orita, é uma LIP, então, solicitada para ser prorrogada do dia 5 de fevereiro, que é quando vence a LIP que está atualmente vigente, para de 2023 para 4 de fevereiro de 2024. É, acredito que o professor Flávio não está na sala, ele estava, mas ele precisou sair, avisou a direção que, se for necessário, ele volta. Mas é um pedido de prorrogação, né? Como eu mencionei, o professor Flávio já está em LIP desde 2021, então, que foi concedido até 2023, né? E agora está solicitando mais 1 ano de prorrogação para essa licença. Nós temos enviados para os conselheiros. São os itens numerados como expediente, XP02, a carta de solicitação do professor Flávio, no qual ele descreve a sua motivação para essa licença para interesses particulares, né, coloca os projetos que ele está envolvido, enfim, mostrando aí envolvimento acadêmico, né, mesmo estando em licença para interesses particulares, orientação de aluna, de doutorado, e também a declaração do próprio professor, é o segundo anexo desse item de pauta, o próprio formulário, né, que depois a gente orienta para ser refeito pelo sistema do CIPAC, e aí, de forma importante, já foi mencionado aqui, a declaração da coordenação de curso, no qual o docente está credenciado, do curso específico, então o professor Jerônimo, mencionando que estaria de acordo e aprova a prorrogação dessa licença, e também da coordenadora da pós-graduação, a professora Carla Negri, que também concorda e está de acordo com a licença solicitada pelo professor Flávio. Então, a gente tem aí todos os elementos para fazer a discussão. E eu gostaria de abrir a palavra para os conselheiros que desejarem fazer alguma pergunta. Se eu souber responder, fiquem à vontade. Nós não temos inscritos, baseado na declaração das coordenações de curso, de graduação e de pós-graduação, na solicitação do docente, mostrando envolvimento acadêmico, se tratando de uma renovação. Então, a direção recomenda que a gente já vá para regime de votação, né? O ponto está na ordem do dia. Então, eu gostaria de pedir para os conselheiros que forem favoráveis à prorrogação da licença para interesses particulares do professor Flávio, que permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, que, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, o pedido da prorrogação da licença para interesses particulares do professor Flávio Orita foi aprovado por unanimidade. O próximo item de pauta trata-se da solicitação da professora Cecília Bertoni Mata Handler, cliente, para afastamento, né? Ela está hoje em afastamento e ela pede uma prorrogação desse afastamento. A direção, baseado no pedido da professora Cecília, que está aqui na sala, daqui a um pouco eu vou passar a palavra para você, Cecília. Ela fez uma consulta para nossa equipe técnica, né, do CMCC, e para a equipe técnica da SUGEP, da Divisão de Apoio e Acompanhamento Funcional, por conta de que a professora Cecília, ela está num afastamento já de longa duração, que é sem ônus, mas que foi iniciado em novembro de 2020, né, e tem a sua primeira deliberação acontecendo...
Fevereiro
de 2020, desculpa, falei errado, e tem a sua prorrogação para acontecer, né, a sua finalização, até o final do mês de janeiro de 2023. Então, completando nesse caso, 3 anos de afastamento para missão no exterior sem ônus. A Lei 8.112, de 1990, na nossa carreira docente, ela menciona que o período máximo para esse tipo de afastamento, para missão no exterior, que é assim que a lei, para missão, né, de estudos, que é assim que a lei denomina, afastamento para estudos, na verdade, não precisa ser necessariamente no exterior, o período máximo desse tipo de afastamento são 4 anos. Então, baseado nessa questão e na solicitação da professora Cecília, nós, da direção e a equipe técnica do CMCC, consultamos, né, SUGEP, que reafirmou essa permissão. Então, hoje escrevemos para a docente, né, a Cecília está aqui, dizendo que a sugestão de encaminhamento para essa discussão aqui no Conselho de Centro seria uma prorrogação de 12 meses, pois em janeiro Cecília completará 3 anos de afastamento para estudo, né? E aí, por mais 12 meses, a gente atingiria o teto da solicitação do que é permitido por lei para esse tipo de afastamento do cargo. E aí, a depender do desejo da própria docente, né, ela poderia ver outros mecanismos para fazer a continuidade desse afastamento, se for do desejo dela, mas no futuro, né, sendo que o entendimento da equipe da SUGEP na UFABC é de que não seria possível ser feito esse afastamento por mais do que 4 anos, porque é o que é permitido por lei. Então, antes de passar a palavra para a Cecília, eu gostaria de destacar que a gente tem aqui nos anexos, na convocatória desse ponto de pauta, a gente tem a carta da docente manifestando o interesse na prorrogação desse afastamento, né, manifestando o pedido, destacando o tão quanto esse afastamento até o momento ele foi bastante produtivo no sentido da produção de pesquisa da docente, com artigos de alto impacto, com financiamento de uma agência, de grandes agências internacionais. Também o convite da universidade, né, da instituição que está recebendo Cecília durante esse afastamento. A gente tem uma carta da coordenação da graduação da matemática, né, do bacharelado em matemática, o professor Rodrigo Roque, que é o coordenador de curso, manifestando que o afastamento por 12 meses seria algo, né, que não teria um impacto negativo no planejamento, né, na execução do curso de graduação, né, mas que o impacto desse afastamento por mais tempo seria difícil de ser avaliado no momento. Então, basicamente, a recomendação da coordenação de curso é que esse afastamento seja... eles são favoráveis desde que esse afastamento seja, neste momento, por um ano. Além disso, a gente tem uma carta da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física, no qual a professora Cecília está credenciada, né, dizendo, destacando a produtividade dela no período de afastamento e dizendo que eles estariam de acordo com essa solicitação. Então, esses são os pontos levantados. Também a gente tem um relatório de produtividade, né? Um relatório de prestação de contas desse período de afastamento, na verdade, esse seria o nome mais adequado. E passo a palavra para a Cecília, se ela quiser fazer alguma complementação ou quiser tirar a dúvida dos conselheiros aqui presentes. Eu agradeço a presença dela. Um pouquinho antes disso, Maurício.
Tá, posso só fazer um...
Claro.
Obrigado, Tati. Antes de passar para a Cecília, né, só um comentário aqui. Esse é um caso que se assemelha aos casos do professor Fábio e da professora Maria Tereza, que a gente tratou em sessões anteriores, né, agora no segundo semestre, no sentido de que a nossa resolução atual de afastamento, né, apesar da lei dizer que o máximo são 4 anos, né, a nossa resolução atual diz que o máximo são 24 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Né? No entanto, quando esse pedido da Cecília, né, começou em 2020, e quando foi aprovado, né, a gente tinha a resolução antiga de afastamento do centro, que não colocava nenhum limite no, né, além do que está na lei nos afastamentos. Além disso, né, entendo aqui que o mesmo argumento que, né, foi usado nos pedidos do Fábio e da Maria Tereza poderia ser usado aqui também, né, apesar de a gente ter uma resolução que agora põe esse limite de 24 meses mais 6 meses, né, para o afastamento no total. Nos casos do Fábio e Maria Tereza, né, o conselho entendeu que essa prorrogação seria justificada, né, por causa do período de pandemia, né, que, enfim, afetou todas essas pesquisas, né, do Fábio e Maria Tereza no exterior. E no caso da Cecília, entendo que é a mesma situação, né, a professora até coloca, né, que o instituto ficou fechado por um tempo e a universidade e o outro instituto, né, ficaram fechados por um tempo. Então, né, nesse sentido, entendo que a gente poderia ir no limite máximo que a lei permite, que são 4 anos, né? Então, é isso, só esse complemento. Obrigado.
Obrigada, Maurício. Acho que foi muito importante o seu destaque, né? Na ocasião do primeiro pedido do professor Fábio, a gente fez essa ponderação, né? O conselho estaria abrindo uma exceção ali, uma excepcionalidade com relação à sua própria regra do afastamento do limite máximo ser 30 meses, mas entendendo que a gente teve aí uma situação bastante inesperada e impactante, que foi a pandemia, e que isso poderia sim afetar o cronograma, né, o planejamento, o projeto das pessoas que solicitaram afastamento no ano de 2020. Né? Inclusive, mencionamos aí que existiam outros docentes nessa situação. Naquele momento a gente não sabia ainda que esses docentes iriam, talvez, solicitar essa prorrogação, mas que, no caso do conselho entender que essa excepcionalidade se aplicaria ao professor Fábio, ela também deveria ser estendida, né, numa questão de fazer sentido, aos outros docentes também que se afastaram no início de 2020, e tanto foi o caso de Tereza e agora o caso de Cecília também. Né? No caso da professora Tereza, ele também foi concedido essa prorrogação acima do limite do prazo de 30 meses. Como o Maurício ressaltou, o caso da professora Cecília foi iniciado, o afastamento dela, quando a nossa resolução era antiga do Conselho, mas em agora se tendo uma renovação, a resolução vigente é a atual, mas a gente entende aqui a direção de que se trata de uma excepcionalidade também de um pedido feito antes, né, iniciado antes da pandemia, mas no ano de 2020, e aí a gente tem um comprometimento aí das consequências da pandemia no planejamento de trabalho desses docentes. Cecília fez um comentário aqui que está à disposição para responder, mas ela não tem mais nada a acrescentar, além do resumo, então eu abro a palavra que eu fiz, né, então eu abro a palavra para os conselheiros, para se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, tiver alguma sugestão diferente de encaminhamento, né, a direção, só retomando, eu falei bastante coisa, a ideia é recomendar o afastamento por mais 12 meses, de acordo com a orientação da SUGEP. Dessa forma, a professora Cecília ficaria os 4 anos afastada, que é o que é permitido por lei. E, no futuro, se for desejo da docente, né, numa situação de interesse, né, outros mecanismos poderiam ser avaliados, né, como outros tipos de licença, mas que a gente entende que o afastamento teria um limite aí dos 4 anos. Além disso, essa recomendação, e de forma muito importante, ela é coerente com o mencionado pela coordenação do curso do bacharelado em matemática, que recomenda que o impacto desse afastamento não é grande, né? Não é significativo nesses primeiros 12 meses, mas que seria difícil avaliar isso por um período maior. Então, essa seria a recomendação da direção. Maurício, por favor.
Um comentário final para complementar o que a Tatiana explicou. Cecília tinha explicado para a gente que, né, quando ela se afastou em 2020, né, tinha ficado talvez ali com uma dúvida se tinha sido registrado como licença para interesses particulares ou afastamento. Né? Não sei se a Tatiana chegou a explicar isso, mas a gente consultou, né, e está registrado no sistema dos afastamentos mesmo do governo federal, então, para todos os efeitos, né, e saiu também a publicação da autorização do reitor nos boletins de serviço e no Diário Oficial, né, como afastamento para missão no exterior mesmo. Então, né, está sendo considerado como afastamento. Então, se, né, caso a gente apurava aqui por mais 12 meses, né, aí ficaria, né, chegaria no limite da lei, né, que permite os afastamentos por 4 anos. E aí, nossa resolução, né, diz que a que está vigente atualmente, que depois que acaba um afastamento, né, o docente deve permanecer, estou lendo aqui, obrigatoriamente em exercício de suas funções após retornar do afastamento por tempo igual ao mesmo, né, do afastamento, incluídas as prorrogações. Então, enfim, né, acho que isso é um problema, se caso seja aceito por mais 12 meses, né, para ser considerado eventualmente pela Cecília e depois chegar um pedido aqui para o conselho daqui 12 meses, né. Mas, enfim, só essa questão que está registrada mesmo como um afastamento de admissão. É isso.
Obrigada, Maurício. A professora Cecília agradeceu também o esclarecimento aí no bate-papo. Eu não vi nenhum conselheiro, né, não tem inscrições de conselheiros, então a gente encaminha para votação a solicitação da professora Cecília, fazendo essa ressalva de que, diferente da solicitação inicial, essa prorrogação seria por 12 meses, convergente com a recomendação do bacharelado em matemática e também com a própria recomendação da SUGEP pela questão legal. Então, aqueles que forem favoráveis à prorrogação do afastamento da professora Cecília por mais 12 meses, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, que por favor se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, o pedido foi aprovado por unanimidade. Eu destaco para a professora Cecília, aproveitando a presença dela aqui, que se for de interesse, né, no futuro em aumentar esse prazo de afastamento, agora não podendo ser chamado de afastamento, né, se for interesse alguma licença nesse sentido, para que as providências sejam tomadas com bastante antecedências, porque vamos precisar aí do apoio da área técnica da SUGEP para ver essas situação de licença para interesses particulares seguidas de afastamento. Tá? Então, a tramitação disso pode levar um certo tempo, né? E aí, para não ter prejuízo para docente, a gente solicita que esse pedido entre em contato com a nossa área técnica aqui do CMCC com bastante antecedência e com a direção, para que a gente possa orientá-la e seguir aí dentro do que é permitido legalmente, né, tanto pela nossa instituição, quanto nas questões legais trabalhistas aí dos nossos regimes de contrato de trabalho. Tá bom? Obrigada, professora Cecília, pela presença aqui. O próximo item de pauta, e parabéns pela produção e pelo novo período de afastamento. O nosso próximo ponto de pauta, estaria no expediente agora, também se trata de uma solicitação de afastamento nacional do professor Abraão Batista, mas é um afastamento de longo período. O professor Abraão me escreveu no particular dizendo que ele estava aqui presente, mas ele teve que se ausentar, me deu algumas informações aí para fazer a relatoria. Em geral, a relatoria é feita pela própria presidente da mesa mesmo. Então, os conselheiros receberam os anexos relativos a esse ponto. A gente tem uma declaração do coordenador do laboratório da instituição que pretende receber o professor Abraão, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um afastamento de longa duração, mas dentro do Brasil. A gente tem também a declaração do próprio professor Abraão, relacionada a... sobre a questão do financiamento do projeto. Então, é um pedido que não tem financiamento aprovado por agência de fomento. Daqui um pouco eu vou fazer uma sugestão de encaminhamento que é baseada nessa característica. Além disso, a gente tem a declaração do saldo de carga didática do docente, né, que é algo que é solicitado pela nossa resolução, que normatiza sobre esse tipo de afastamento. A gente tem também a carta da coordenação do programa de pós-graduação do professor Peter, alegando que estaria de acordo com essa solicitação. E a gente tem também a carta da coordenação do bacharelado em neurociência, manifestando também que estaria de acordo com essa solicitação. Além disso, acho que como último item do anexo, a gente tem o plano de trabalho, né, o projeto de pesquisa que o professor Abraão pretende desenvolver durante o seu período de afastamento. Então, como eu já adiantei, trata-se de um pedido sem aprovação, né, de uma agência de fomento, e nestes casos, na resolução do Conselho de Centro vigente, esses pedidos de afastamento para estudo, né, tanto no Brasil quanto no exterior, de longa duração, necessitariam da avaliação de um parecerista ad hoc desse conselho. Então, uma recomendação que a direção do centro faz para os conselheiros, para a gente discutir, seria deliberar sobre esse pedido apenas numa próxima sessão, né, numa futura sessão do Conselho de Centro, com o parecer do assessor ad hoc em mãos, que vai avaliar o mérito da proposta, e aí a gente teria todos os elementos para fazer essa discussão. No caso, o professor Abraão, antes de sair da sala, ele disse que uma justificativa que ele gostaria de destacar é que essa pesquisa envolve um projeto relacionado à Covid, que é a pandemia que estamos atravessando aí há mais de anos, e o aparelho que existe na Universidade Estadual do Rio de Janeiro é o único na América Latina com possibilidade de uso em conjunto com outro aparelho, que é uma técnica que o professor Abraão desenvolve, né, que é de estimulação magnética transcraniana. Então, essa colaboração permitiria estudar algo que é extremamente relevante, com ferramentas que só podem ser utilizadas ou que só estão presentes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E essa é a motivação para esse afastamento nesse local. Então é isso, eu abro a palavra para os conselheiros que desejarem fazer perguntas, questionamentos, sugestões relativas a essa solicitação. Então temos inscritos, então acredito que a sugestão... Vocês estão de acordo, né, com a sugestão da presidência aqui do conselho da gente encaminhar esse projeto para um parecerista ad hoc? Veja que isso já aconteceu esse ano, a gente já teve uma solicitação aqui para o conselho sobre um afastamento também de longa duração que não tinha financiamento, então a gente fez um pedido para um professor da área de outra instituição, e aí com esse parecer em mãos a gente volta a discutir aqui numa sessão futura a deliberar, né, sobre a solicitação do professor Abraão, tendo que a maioria que está de acordo com esse encaminhamento sugerido. É isso mesmo? Então, a gente vai solicitar esse parecer e voltamos aqui com mais esse elemento para uma deliberação no futuro. Por fim, o nosso último item de pauta é o item 5, no expediente, trata-se da alocação didática para o Q1, de 2023, a gente já havia mencionado em sessão anterior, na ocasião quando aprovamos o planejamento de 2023, que a alocação não podia ser aprovada naquele momento, porque ela ainda estava acontecendo, né, mas que traríamos isso como ponto de pauta para a próxima sessão. Então, eu passo a palavra para o vice-diretor Maurício para relatar.
Obrigado, Tatiana. Acredito que vai ser um ponto bem breve, né? Basicamente, na semana passada, a Grace está projetando, obrigado, Grace, né, o documento que vocês receberam. Então, esses são os dados que foram extraídos do sistema no dia 26 do 10, foram enviados pela Coordenação Geral dos Cursos de Graduação. Então, são todas as turmas do CMCC, né, que estão inseridas no sistema, pelo menos alocadas, né, diretamente, né, de turmas com docentes do CMCC. Então, tem tanto as turmas dos cursos específicos, né, bacharelado em matemática, licenciatura em matemática, bacharelado em ciência da computação e bacharelado em neurociências, como também os cursos de ingresso, e as turmas das engenharias, que também são de nossa responsabilidade alocar. Então, todas as turmas da graduação que estão no sistema. Além dessas turmas, né, o bacharelado em ciência e tecnologia, né, conseguiu liberar alguns laboratórios para abrir algumas turmas de bases experimentais das ciências naturais, né, que é uma disciplina que teve bastante demanda, que tem bastante demanda reprimida, porque é a única disciplina do bacharelado em ciência e tecnologia que não foi oferecida durante a pandemia, né, uma disciplina de caráter experimental. Então, vão ser abertas provavelmente 20 turmas essa disciplina, sendo que o CMCC vai alocar 4 dessas turmas, né, e aí a gente está negociando ainda esses detalhes, né, por isso que elas não estão aqui nessa planilha, né, mas são 4 turmas a mais só, 10, 12 créditos no total, então é um impacto pequeno, né, e não apareceu antes porque, né, a coordenação do curso do bacharelado em ciência e tecnologia dependia de conseguir liberar laboratórios, né, com a coordenação, com a Prograde, a coordenação dos laboratórios didáticos. Enfim, aí conseguiu algumas semanas atrás, e aí, né, agora tem essas turmas a mais. Então, né, só destacando esse ponto. Com relação ao planejamento, né, não está em discussão aqui, né, a gente aprovou o planejamento do ano inteiro na última sessão, mas eu expliquei que ia, né, sempre que, ao longo das próximas sessões, ao longo do próximo ano, né, vou sempre trazendo para vocês a atualização do planejamento. Então, o planejamento do Q1 de 2023 não mudou, com exceção dessas turmas a mais de bases experimentais e ciências naturais. O planejamento do Q2 e do Q3 do ano que vem, dos cursos de ingresso, né, a gente talvez tenha que fazer alguns ajustes, porque por causa das reformas dos projetos, como já expliquei na última sessão, inclusive na sessão da CG, né, da comissão de graduação dessa quinta-feira, que é a continuação da sessão que teve na última quinta-feira, os cursos de ingresso vão levar, né, vão apresentar uma proposta de adequação, né, de planejamento do ano inteiro. Enfim, aí, conforme essas coisas forem acontecendo, nas próximas sessões e ao longo do começo do próximo ano, eu trago os ajustes no planejamento para vocês ficarem cientes. Bom, é isso, né? Aí tem os nomes das pessoas que estão alocadas, né? Eventualmente, a gente tem que fazer ajustes, né? Alguém acaba tendo algum imprevisto, fica doente, acaba, né, pedindo para se afastar, e aí o curso consegue trocar a pessoa, e a gente aprova o afastamento, enfim, tem diversos motivos que pode ter ajustes pontuais aí, inclusive criação de turmas ou fechamento de turmas, de acordo com a demanda, né, quando for feita a matrícula, mas esse é basicamente o grosso, digamos assim, da alocação, né, tem os nomes na planilha também, acho que está com os nomes, né, e basicamente acho que semana que vem a planilha vai ser divulgada completa, né, de todos os cursos, todas as disciplinas vai ser divulgada para os alunos, e aí a matrícula começa logo em seguida. É isso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou aqui disponível para esclarecimentos. Só um detalhe, né, pelas nosso regimento, né, e resoluções, regimento da UFABC e nosso regimento aqui do Conselho, a gente tem que aprovar o planejamento e a alocação, né, então por isso que a gente traz aqui, a gente não espera, né, que todos os docentes, né, assim, a gente não espera que vocês tenham preocupação em, por que docente X está na disciplina Y, não na disciplina Z, né, claro, se quiserem trazer esse tipo de questionamento, posso tentar responder, mas aqui é, né, mais uma preocupação geral com a alocação do centro, né, o impacto geral no centro, por isso que a gente traz para o conselho, né, e as coordenações e a direção fizeram essa alocação, né, docente por docente, tá, a partir daquela consulta que a gente disparou para todo o centro, né, de preferência didática. É isso. Eu vou para a Tatiana.
Obrigada, Maurício, pelos detalhes. Abra a palavra para os conselheiros. Não temos inscritos, então acredito que a gente possa sugerir a mudança do expediente para a ordem do dia e para que a gente possa deliberar esse ponto de pauta sobre a alocação no primeiro quadrimestre de 2023. Então, a mesa gostaria de solicitar que aqueles que forem favoráveis à modificação, à mudança do item do expediente para a ordem do dia, por favor, permaneçam como estão. E aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, que se manifestem. Foi aprovado por unanimidade, então, a passagem do item do expediente para a ordem do dia e agora uma nova possibilidade de discussão. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para o Maurício. Não temos inscritos, então, em regime de votação, aqueles que forem favoráveis com a proposta apresentada de alocação didática para o primeiro quadrimestre de 2023. Por favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, que se manifestem no bate-papo ou pelo microfone. A alocação está aprovada por unanimidade. Dessa forma, a gente deu conta aí da nossa pauta da sessão de hoje. Gostaria de agradecer a presença dos conselheiros e das conselheiras, agradecer também a presença dos demandantes que estavam aqui na sala e aguardaram a discussão, fizeram contribuição, tiraram dúvidas. Desejar um excelente fim de tarde aí para todos e todas e uma boa semana dizendo que esperamos vocês na nossa última sessão de dezembro desse ano. Um abraço.